Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Eu sou o Brenin, um dos quatro conselheiros daqui, e hoje eu guiarei as nossas conversas ao longo dessa jornada incrível e maravilhosa no universo do Rio Ordão. Eu tô junto da maravilhosa, da incrível, da perfeita, da Chewie.
Qual é?
E junto da incrível, perfeita, amorzinho da minha vida, Visas.
E aí? Na verdade, hoje eu só de Regina Roca.
Eu vou botar avisos pra se dublar. Eu vou
Exato.
mandar pra ela por escrito tudo que ela falou nesse episódio pra eu botar ela pra gravar de novo.
Nossa.
Mas hoje a gente segue lendo a saga incrível dos Heróis do Olimpo, o Herói Perdido, capítulo XXX, ou 19, Jason, é hora de morfar.
Sazão.
Jason.
Mas e aí, tiozinha, nós temos alguma mensagenzinha, alguma informaçãozinha para galeres?
Ai, cara, a gente sempre tem. E como tal qual semana passada, essa semana eu tô bolada com uma coisa, que é com o nosso famoso PicPay. Caramba, que PicPay! A gente nunca abriu esse negócio. A gente abriu 15 episódios depois, você desiste da gente? Isso é uma sacanagem.
É verdade.
Mas, pra quem não ouviu o episódio semana passada, pessoal, eu vou resumir aqui. O PicPay, uns 20 dias atrás, mandou um e-mail pra gente avisando que eles vão descontinuar as assinaturas. Então, assim, quem assinou com a gente vai ter a sua assinatura cancelada. Todo o dinheiro que a gente arrecadou lá, eles já passaram pra gente, tá tipo tudo certinho. Então a gente simplesmente vai fechar a nossa parceria aqui com o PicPay, porque, ou melhor, ele fechou com a gente, ele mandou a gente embora. E a gente vai em busca de outro local, ainda não sabemos qual, para vocês poderem assinar a nossa assinatura mensal, digamos assim, porque nós já estamos pensando nas recompensas e tudo mais. A gente só está esperando a questão da série passar, essas coisas, que senão fica muito acumulado e a gente não consegue explicar direito para vocês as coisas, enfim. Assim que a gente achar uma plataforma que seja legal tanto para vocês quanto para a gente vai voltar a anunciar aqui. Quem já era assinante antes e quiser voltar a assinar nessa nova plataforma, fique à vontade. Quem quiser esperar para assinar nessa nova plataforma também é de boa, porque assim vocês conseguem botar cartão de crédito, de débito, não tem necessidade de, tipo, todo mês, caso você queira ajudar mensalmente, ficar mandando sempre um Pix. Quando a gente estiver sabendo tudo certinho sobre essa plataforma, a gente volta a anunciar aqui. Mas, por enquanto, o nosso Pix, chalé3contato@gmail.com, continua funcionando normalmente. Então, aqueles que quiserem nos ajudar mandando um Pix de 1 centavo, ou de 10 centavos, ou de 1.000 reais. Mentira. Ou melhor, não é mentira, se vocês mandarem.
Se quiser, meu filho, só mandar.
Exatamente. Aí vocês podem continuar mandando pra gente através do Pix, a gente vai continuar recolhendo o Pix normalmente, só a plataforma das assinaturas que vai mudar. E também, provavelmente, quando a gente voltar a anunciar a plataforma nova, a gente já deve vir com a questão das recompensas. Mas, como eu disse, a gente vai só esperar essa turbulação toda da série passar, porque final de ano, mais a série, mais um monte de coisa acontecendo, fica meio complicado. A gente até pede desculpa qualquer coisa se a gente estiver deixando de entregar alguma coisa aí, mas a gente vai entrar nos eixos.
Isso mesmo.
E o segundo recadinho que eu tô dando já tem quase 2 meses é que nós estamos no nosso Esquenta Peixe Jackson. O nosso Esquenta Peixe Jackson tá funcionando da seguinte forma aqui no podcast. A cada 15 dias nós estamos trazendo uma personalidade que fale na internet sobre Percy Jackson. E de 15 em 15 dias essa pessoa tá aqui discutindo o capítulo da semana com a gente. Agora que a série já estreou, a pessoa vai estar discutindo também sobre a série com a gente. Então fique ligado, semana que vem teremos mais uma convidada aqui. Semana passada a gente teve um probleminha com a nossa convidada, que infelizmente não conseguiu comparecer. Mas semana que vem ela tá aqui com a gente, ok? E em outras redes, aí você segue a gente lá para saber como é que tá sendo. Mentira, não segue não, porque não tá sendo. De novo, a gente teve uns probleminhas, questões mais tecnológicas e também de tempo aqui no final de ano, que tá complicado. Mas mesmo atrasado, o Esquenta vai acontecer de alguma forma também nas nossas redes sociais, canal do YouTube e afins. Então segue a gente lá, @chalé3podcast no Instagram, no Twitter, no YouTube. É só jogar chalé3podcast que você acha a gente, beleza?
Fala da live.
Bom, a voz de um anjo que fuma uns 2 pacotes de derby todo dia sussurra aqui no meu ouvido. sobre uma coisinha que tá rolando no nosso Esquenta Peixe Jackson, que é o seguinte: a gente tá fazendo lives semanais pra falar sobre o episódio daquela semana. A primeira live foi no nosso YouTube, a segunda também, a terceira também vai ser, e por aí vai. É só procurar lá, Chalé 3 Podcast, que vocês acham a gente. No dia, nós também vamos estar comentando nas nossas redes sociais, botando links e afins, então só seguir a gente e clicar lá que vocês vão achar. Mas as lives, eles estão funcionando assim de forma. Nesses dois primeiros semanas, a gente está fazendo sábado às 7 horas da noite, porque domingo é Natal e Ano Novo, então não tem como ser no domingo. Mas as próximas lives serão todo domingo, 7 horas da noite. Se houver alguma mudança, a gente sempre vai estar comunicando antes nas nossas redes sociais. Mas a live, ela tá funcionando da seguinte forma: por que é domingo barra sábado? Porque assim vocês têm a semana toda pra assistir o episódio, pra até esperar pra comentar com a gente, ou se quiser comentar antes com alguns amigos, enfim, refletir um pouco sobre o episódio. Aí vocês vêm e conversam com a gente. Por que que a gente tá fazendo essa live e não estamos debatendo diretamente no podcast? Porque o podcast, ele é pra ler e reler os livros, então a gente não quer ocupar tanto tempo de vocês falando sobre a série no podcast. Então a gente também, além disso, a gente também quer ter a opinião de vocês ao vivo, discutir com vocês ao vivo, e pelo podcast não ia ter como. Então por isso a gente tá fazendo as lives, que é pra poder ter essa interação com vocês e fazer algo um pouco mais prolongado e detalhado. E aqui no podcast, às vezes, a gente não consegue fazer algo tão detalhadinho por uma questão de tempo, né? Eu sei que tem gente que gosta quando a gente faz episódio de 3 horas, mas às vezes é um pouquinho demais e acaba não dando. Então, por isso, a gente tá fazendo essas lives. A primeira aconteceu, quem tava na câmera era eu, mas a Visas e o Brenin estavam lá nos comentários. A gente teve muita gente conosco. Foi uma live sobre o primeiro e o segundo episódio juntos. Semana que vem, ou melhor, essa semana vai ser só sobre o episódio 3, semana que vem sobre o episódio 4, tudo separadinho, tudo bonitinho. Então convido vocês a irem lá assistir essa live com a gente, comentarem sobre o episódio com a gente. Aqui no podcast a gente sempre vai fazer algo um pouquinho mais curtinho, mas também não vamos deixar de comentar. E quem tiver Spotify pode vir aqui embaixo, logo após a descrição tem uma caixinha de perguntas e vocês podem também deixar os comentários de vocês. Já fica a dica do seguinte: seria interessante, por exemplo, já que nós estamos no episódio 3, que tal vocês falarem 3 coisas que vocês gostaram ou 3 coisas que vocês não gostaram na série? Já deixa aí no Spotify, que aí daqui a umas 2 semanas mais ou menos, quando a gente for gravar sem convidada, a gente senta, lê tudo bonitinho, responde vocês, vai ser sucesso. Bom, dá todos os recados, espero que vocês acompanhem a gente. Vamos seguir agora pro episódio falando sobre as mensagens de Iris. As nossas mensagens de Iris dessa semana estão um pouquinho pequenas, porque como a gente está tendo, não estamos tendo convidado, mas estamos falando sobre a série, a gente precisou reduzir um pouquinho o tempo que a gente fica nas mensagens de Iris, mas daqui 2 semanas a gente vai botando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, quando vê a gente vai estar atualizado com elas, ok? Caso você seja novo aqui e não saiba o que é o nosso quadro Mensagem de Iris, o quadro Mensagem de Iris é o quadro onde vocês nos mandam mensagens e a deusa Iris pega essa mensagenzinha e manda pra gente. Por quê? Porque nós temos uma fonte de dracma no Celé 3, então a gente recebe, inclusive, mensagens a cobrar. E você pode mandar as mensagens através do Instagram e Twitter, @chalé3podcast, grupo no Facebook chalé3podcast e e-mail chalé3contato@gmail.com. Gostaríamos de deixar um PS nas mensagens de Iris dessa semana, que é o seguinte: algumas pessoas mandaram pra gente mensagens de Iris através do Pix, e nós percebemos recentemente, futuramente até iremos abordar mais o assunto, falaremos mais sobre isso, o seguinte problema: é que quando vocês mandam a mensagem de Iris através do Pix, ele não mostra a mensagem pra gente, ele mostra só o comecinho. A gente recebeu uma mensagem de uma pessoa falando sobre isso, a gente foi atrás, eu mandei um Pix pra Visas com uma mensagem grande e ela só recebeu, tipo, as primeiras 2 palavras. E não tem como, tipo, clicar pra ver qual que é o resto da mensagem. Então, a gente pede desculpas, mas não vai estar tendo como receber mensagem de Iris através do Pix.
A não ser que a pessoa queira, por exemplo, fazer o Pix e mandar o comprovante pra gente. Aí pra vocês aparece.
Verdade, a não ser que vocês queiram escrever pelo Pix, mas mandar o comprovante pra gente, assim a gente recebe a mensagem toda. Mas pra que ter todo esse trabalho, gente? Vocês podem só mandar o Pix e mandar por e-mail a mensagem,
é
a gente recebe do mesmo jeito.
Atrela a mensagem.
Inclusive, até recebe mensagem maior, porque tem um limite de caracteres, né, no Pix, então. dado todos os recadinhos, vamos começar com as nossas mensagens de Íris, que hoje estão menores, mas com uma excelentíssima qualidade, começando pela primeira mensagem do Marcos Vinícius. E ele começa com o seguinte assunto no e-mail dele, que se tem e-mail tem o quê? Assunto. Desculpa se estou sendo meio precoce. Corta para, a gente demorando quase um mês para ler a mensagem dele. Você pode até estar sendo precoce, Marcos, mas a gente não.
A gente está sendo bem atrasado.
Não, não. A gente não se atrasa. A gente faz um tempo que era feito para fazer.
Tá certo, então.
Entendi. Boa noite. Meu nome é Marcos, tenho 13 anos, sou de Santa Catarina e acompanho vocês desde 2021. Mas nunca fiquei a par com os novos episódios. Cara, se ele tem 13 anos agora, em 2021 ele tinha tipo 11. Tá igual o DK. O DK acompanhando a gente com 11 anos. Vontade de voltar a editar todos os primeiros episódios, cortar todas as merdas que a gente falou.
Botar uns pi gigantescos.
Só corta, não precisa de pi. É só cortar.
Marcos, não mostra pro seu pai e pra sua mãe esse podcast não, tá? Quando você fizer 18, se quiser mostrar, beleza. Mas antes disso, mostra não. Por via das dúvidas, né?
A gente não quer ser preso, por favor.
Exatamente. Agora que vocês chegaram aos heróis do Olimpo, tenho uma dúvida sobre o tamanho dos episódios. Alguns capítulos dos livros a seguir, ou desse mesmo, não me lembro ao certo, são extremamente curtos, com 2 ou 3 páginas, e outros são gigantescos. A minha dúvida é, como vocês vão organizar o tamanho de cada episódio? Afinal, suas durações oscilam bastante. OBS, desculpa pelo e-mail curto, não creio que tenha nada para adicionar por enquanto, então vai ficar por aí mesmo. É isso, gente, um e-mail bonito desse.
Exato.
Todo ajeitadinho, você pedindo desculpa, pede nada não. Eu vou responder essa pergunta, que eu deveria deixar a Visa de responder, porque ela e o Breninho que são responsáveis pelo roteiro, mas eu, uma coisa que eu, um sentimento que eu veio pra mim hoje, eu comecei a sentir esse sentimento hoje, quando eu tava lendo o capítulo da semana, que sim, ele tem 3 páginas, é que tá me dando um ódio de ter capítulo de 3 páginas seguidos, que eu tô tipo, cara, Riordão, pra quê? Qual a necessidade, homem? Mas,
verdade.
Enquanto que a gente tá nesse Esquenta Peixe Jackson, isso tá ajudando muito. Por quê? Porque assim a gente consegue deixar o tamanho dos episódios mais ou menos parecido e dar mais atenção pra vocês nas mensagens de Íris e também quando a gente fala sobre a série. A partir de quando Esquenta Peixe Jackson terminar, aí a gente já vai, tipo, ver... Vai depender de capítulo por capítulo. A gente vai ver qual que dá pra juntar, qual que a gente precisa separar em 2 partes, mas isso é só quando, tipo, chegar no capítulo que a Visa e o Brennan forem fazer o roteiro, é que eles vão vendo qual é a real necessidade.
Isso, igual a gente fez na
temporada passada.
No último Olimpiano.
No último Olimpiano. Teve alguns capítulos que eram muito grandes, a gente ia fazendo o roteiro, a gente sentia que tava grande demais, a gente dividia. Mas no caso de ser muito curto, se a gente sentir que não tem tanto conteúdo, aí a gente junta com o episódio da frente, por exemplo.
Sim.
Exatamente.
Mas no Esquenta, os capítulos curtos estão sendo salva-vidas, porque é bom pra gente ler mensagens. Ou, tipo, esse episódio, que as mensagens não são tão grandes, mas a gente tem bastante coisa pra falar da série, então é bom pra dar essa nivelada, igual a tiazinha comentou.
Sim.
Então, nesses Exatamente. Capítulos curtos estão sendo bons. Mas também dá raiva de ler. Porque eu, porra, vou ler o capítulozão, pá, 3 páginas, eu fico tipo, gente, pra que isso, Jordão?
E uma coisa que o Marcos falou, e que é uma grande verdade, é sobre a duração dos nossos episódios oscilarem bastante. E sim, eles oscilam muito. Praticamente todos ficam acima de 1 hora, mas, por exemplo, existe episódio que tem 1h10 e o próximo já tem 2h10 e por aí vai. Mas isso é algo que eu entendo que talvez possa acabar incomodando alguns ouvintes, essa questão de não saber se o episódio da semana vai ter 30 minutos ou se vai ter 3 horas, mas é algo que a gente não se limita. Ou seja, se a gente tiver coisa pra falar e se o episódio for grande, a gente não se limita não. Quem quiser ouvir, tipo, ouve. Quem quiser dividir em 2 partes e ouvir, tipo, um pouquinho na sexta, um pouquinho na terça, um pouquinho por aí vai... mas não se limita em questão de duração do episódio.
Sim.
Enfim, inclusive eu fico até meio triste quando o episódio tem menos de 1 hora. Mas isso é uma questão também que não depende muito da gente. É que tem episódio que tem 3 páginas, mas que tem coisa pra ser discutida nessas 3 páginas e acaba que fica com mais de 1 hora.
Também depende das nossas mensagens também.
Também. Mas enfim, é tudo uma questão de quanto tempo vai levar a nossa discussão. Que às vezes uma coisa boba, a gente passa muito tempo discutindo. Sim. Às vezes uma coisa que a gente acha que vai passar um capítulo muito grande, ele acaba passando muito rápido. É, então, como a gente não se limita, a gente não quer deixar de falar nada, porque aquilo, a partir do momento que a gente fizer a gravação daquele episódio, a gente não volta mais nele. Então a gente fala tudo que a gente tem pra falar pra não deixar nada pra trás. Aí acaba que às vezes o episódio pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Por conta dessa não limitação que a gente faz, ele acaba oscilando muito. Mas é algo que a gente não... Acho que a gente nunca vai mudar, assim. Então, desculpa, eu não percebi se foi num tom de que te incomoda ou não. Mas se te incomodar, desculpa, mas é algo que a gente não tá disposto a abrir mão. Mas é isso, espero que a gente tenha te respondido, Marcos. Obrigada por ter mandado esse e-mail, e eu acredito que essa possa ser uma dúvida de muitos ouvintes. Espero que a gente tenha conseguido te responder. Se por acaso você quiser falar algo mais sobre isso, tipo, às vezes você tem alguma sugestão, algo assim, pode mandar pra gente. A gente sempre tá com as portas abertas para receber as sugestões e as críticas também de vocês. Então, você já sabe o nosso e-mail, não se preocupe se for um e-mail pequeno. Querendo falar com a gente, pode mandar, ok? E, enfim, mais uma vez, obrigada e um beijo.
Beijo, valeu.
Valeuzão.
E a nossa segunda e última mensagem de Iris de hoje é do Leonardo Machado. E se tem e-mail, tem o quê?
Assunto.
E o assunto dele é pipes.
Canos.
O assunto dele é canos. A parece a... O que a Hermione escreveu na
coisa
é que ela botou assim, canos.
Canos.
Gente, pra vocês terem uma noção do quão conectadas eu e a Visa somos, a Disney fez um teste meio que oficial, mas que foi um estagiário qualquer que fez. É, foi um estagiário lá da Disney fez tipo um quiz de teste pra falar quem é seu pai ou mãe olimpiana, e o meio da Visas deu exatamente a mesma coisa. E deu errado. Deu Afrodite.
Meu Deus. Eu falei, como assim?
Não me incomoda. Eu falo, ah, beleza, mas assim, não obrigada.
Então, né? Hoje não.
Se fosse, sei lá, Dionísio, eu ia falar, nossa, nada a ver. Agora Afrodite, você fica, ah, tá bom, né? Beleza.
Ok.
Mas, meu amigo ficou chateado. Ele me mandou, o dele deu Ares. Aí ele ficou triste.
Caralho. Ele é o quê?
Eu acho que ele é Atena também. Aí ele ficou triste.
Eu achei incrível no grupo do Chalezinho que a galera comentando, né? Eu falei, não, pô, eu me identifico muito com Ares, que eu prefiro ficar no meu cantinho, trevozão, pá. Eles, nossa, eu jurava que era de Atena ou que era de Hermes. Eu tava, gente, que isso? Eu, antissocial.
E muita gente mandou mensagem pra gente por causa desse teste. Todo mundo falando que deu errado.
Uhum.
Tipo, juro, mais de 10 pessoas entraram em contato com a gente pra falar sobre o teste. Eu tava lá conversando com eles
tudo
e todo mundo falando que deu errado. Só teve uma pessoa que disse que deu certo, que foi a Bárbara.
Olha.
Falei, gente, não é possível. Todo mundo dando um deus aleatório. Tipo, ai, que coisa merda. Deve ser sorteio essa porra. A cada tantas pessoas que fizerem o quiz, vai sair tantos Afrodites, vai sair tantos Hermes. Por aí vai. Enfim.
Triste quando o teste do BuzzFeed é mais oficial que um teste oficial.
Sim. Bom, seguindo a mensagem do Leonardo, ele começa com, entre aspas, ó, deusa do arco-íris, aceite minha oferenda. E eu te respondo, Léo, ela aceitou. Por quê? Porque ela mandou pra gente essas mensagens sua. Olá, conselheiros. Obrigado por terem lido minha mensagem no último episódio. Meu coração ficou quentinho quando percebi que vocês estavam me respondendo. É uma atitude legal que aproxima nós, ouvintes, de vocês. E peço desculpas pela quantidade de infâncias que eu destruí ao falar sobre o filme do Ladrão de Raios. Espero que a série venha para substituir de forma positiva essas memórias.
Está vindo.
Cara, ele tá falando que destruiu infâncias e tal, mas sabe uma coisa que tem acontecido muito no Twitter? É o pessoal comparar a série com o filme e dizer que gostou mais do filme. Tipo, todo mundo que odiava o filme agora tá falando que tá preferindo o filme do que a série. Eu prefiro não opinar sobre isso. Eu acho que quando a gente for falar sobre a série mais pra frente, talvez eu possa falar um pouco sobre o filme, enfim. Mas é curioso ele mandar essa mensagem, que realmente teve uma galera, né, falando sobre a mensagem dele. Nós falamos também bastante sobre a mensagem dele. E agora o pessoal, tipo, tá meio que tendo uma galerinha que tá virando a casaca.
Uhum.
Enfim.
Mas eu acho difícil eles fazerem isso com o segundo filme.
Exato.
É, quero ver na segunda temporada a galera falar que foi melhor. É.
Exato. Quero ver ele chegar no Mar de Monstro e falar, nossa, que filme lindo, deve ter sido bem melhor que a série.
Cara, se eu pego algum ouvinte nosso, ó, vocês aí que estão me ouvindo, se eu pego um ouvinte nosso na segunda temporada falando que o filme foi melhor do que a série, eu expulso vocês daqui na bicuda. Eu não aceito, aqui é uma ditadura. A série pode ser uma merda, mas vai ser melhor do que o
qualquer
do
coisa
que o segundo filme.
É melhor que aquele filme.
Sim. Continuando o e-mail do Léo. Uma coisa que eu estou notando nessa releitura de Herói Perdido é que a Piper é uma personagem muito mais complexa e interessante do que me lembrava.
É verdade.
O peso que ela carrega por ser uma Cherokee era algo que me passava batido na infância e que vejo que acrescenta muito na personagem. Outra questão é a relação difícil que ela tem com o pai, que tenta agradar apenas materialmente, mas é distante afetivamente. Também há a questão de ser uma, entre aspas, traidora. E toda hora serem traçados paralelos com outras filhas de Afrodite traidoras, como a Helena de Troia, que meio que ocasionou uma guerra de 10 anos, e a Silena na última saga. Léo, eu vou te convidar para tomar o meu lugar como conselheira do Chalé 3, porque você faz observações muito melhores e muito mais pertinentes do que eu. Você
ela vai
é
entrar
assim...
aqui, então, no lugar de todo mundo, vai falar sozinha.
Léo, a gente nesse momento estamos nos retirando e cedendo o podcast pra você. A gente vai passar pro seu nome, porque você é simplesmente com um parágrafo, você conseguiu explicar melhor a Piper do que nós em 19 capítulos.
Exato.
É verdade. Parabéns.
Muito bom, Léo.
Parabéns.
Melhor até que o Riordan.
Sim. Eu vou dar o podcast na mão dele. Que eu vou falar o que com um garoto desse? Com uma inteligência dessa?
Então,
vou ficar aqui,
né,
de pastel.
Mas isso aí que ele citou mesmo, dá pra traçar até com a nossa vida no dia a dia. Tipo, quem teve pais separados, que só recebia pensão, é o que a Piper tem com o pai rico. Só dinheiro material ali, compra um negócio ou outro, mas não tem a atenção mesmo, não tem um pai de verdade.
Uma coisa que eu tenho abordado muito desde que eu virei adulta é a questão do pai presente que também é ausente.
Uhum.
Porque tem pai que não precisa ser separado. Tipo, ele vai lá... E não só pai, mas mãe também, que vai lá, tipo, faz o mínimo. Bota a comida na mesa, sei lá, lava a tua roupa, te leva pra escola. Mas, assim, sentar pra assistir uma série juntos, saber o que, que o filho gosta.
Momento
tipo...
de qualidade.
Sim, sim. Isso é uma questão que falta muito. E não precisa o pai estar separado. Às vezes o pai dentro de casa, tipo, não sabe.
Sim.
Eu posso citar um vídeo que vocês já devem ter visto na internet. Uma entrevista que começaram a fazer na rua. Que pararam pais que estavam andando com o filho
perguntando, terra,
por
né?
exemplo. Hã?
Da Ana Terra?
Não. É uma... Eu acho que foi no Jimmy Kimmel. Eles fizeram uma entrevista na rua pra dar uma sacaneada e eles perguntavam pros pais que estavam com os filhos andando ali pela... Acho que era ali em Los Angeles, aquela calçada da fama.
Ah, eu vi esse também.
Tu uhum. viu? Aí eles perguntam, qual é a data de aniversário do seu filho? E eles erram. Aí pergunta, onde seu filho estuda? Eles não sabem. Qual é o nome do melhor amigo do seu filho? Eles não sabem. E tipo, é o mínimo você saber quantos anos seu filho tem, o aniversário do seu filho... O nome de pelo menos um amigo.
Onde ele estuda, gente? Como é que a pessoa não sabe onde a criança...
É o básico.
Em que série que a criança tá? Sabe? Tipo, é o básico do básico do básico. Tem tios que sabem isso, mas tem pais que não sabem. Então, assim, o que eu posso dizer é que realmente existe um problema muito grande em pais que são ausentes e não precisa necessariamente ser um pai ou uma mãe separado. É mais uma questão de ter o desinteresse, sabe? Uhum. Botou o filho no mundo, acha que só porque tá dando comida, dando um dinheirinho pra, sei lá, assistir um filme no cinema, sair com os amigos, é o suficiente. Não é, irmão. Tu tem que estar presente na vida do teu filho. E
sim.
isso é uma parada que falta. E falta muito, por exemplo, no pai da Piper.
Nossa, sim.
Muito, ele é muito ausente em tudo nisso.
Não é o único problema e nem é o maior dos problemas, mas sim.
Sim.
É um problemaço. Bom, seguindo o e-mail do Léo, além disso, percebo que ela, a Piper, serve para ir quebrando estereótipos sobre Afrodite e filhos que ficamos na cabeça por conta da primeira saga, por conta da visão que o Percy tinha. Riordan criou um chalé super estereotipado com umas dinâmicas de relações fúteis e narcisistas.
Narcisistas?
Narcisistas, né? narcísicas?
Isso.
Desculpa, Léo, sou meio burra pra ler teu e-mail. Ao mesmo tempo que coloca a Piper, que é uma personagem que rejeita a todo custo esse tipo de postura. Tinha mais coisa para falar sobre essa relação, mas a mensagem já está grande, pois me empolguei com essa, entre aspas, redescoberta da personagem. Acho que mais pra frente tem outros momentos que dá para retomar esse tema. Fique à vontade, inclusive a Sim. gente te implora para você retomar esse tema. Verdade. Vai ser incrível ter a sua opinião sobre.
Foi uma boa opinião.
Desejo a todos vocês uma ótima maratona da série nova, Feliz Natal e Feliz Ano Novo também.
Ah, Léo. Obrigado, você também.
Valeu, Feliz Obrigada. Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom.
Sim.
Um beijo pra você e obrigada
um
pela
beijão.
Mensagem.
Léo, mais uma vez, e-mailzinho top demais, cara, você, tipo, sei lá, você é um conselheiro melhor do que a gente, de verdade, tu mandou muito bem nesse e-mail e sinta-se completamente à vontade pra mandar mais e-mails, tanto sobre esse tema quanto sobre qualquer outro tema que você quiser. A gente super aceita, será super bem-vindo. E também outras pessoas que tenham opiniões que queiram mandar pra gente, pode mandar, gente. É, eu entendo que nem todo mundo, assim como nós não somos, assim, tão bem... Mas isso, falamos tão bem quanto o Léo e somos tão concisos quanto o Léo e afins, mas a gente aceita todo tipo de opinião, todo tipo de mensagem. Manda aí pra gente o que, que vocês acham. É muito interessante também isso que o Léo mandou. Quem quiser, pô... continuar essa discussão e afins, manda aí e-mail pra gente, foi muito show, Léo, muito obrigada e Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra você, Léo, e pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui.
Sim.
Essas foram as nossas mensagens de Iris, sabemos que foi só um pouquinho, mas foi só pra ter um gostinho. Agora a gente vai falar sobre a série, então não vamos nos prolongar mais. Semana que vem a gente volta aqui com mais mensagens, ou melhor, daqui a 15 dias voltamos aqui com mais mensagens. Se você ainda não mandou a sua, você pode mandar através do Instagram e Twitter, @chalet3podcast, grupo no Facebook chalet3podcast e e-mail chalet3contato@gmail.com. Vamos seguir agora para o que muita gente está esperando, ansioso, que é o quê? Os nossos pequenos comentários sobre o episódio 3 da série, o Nós Visitamos o Empório de Gnomos de Jardim. Mas, lembrando que nós vamos fazer pequenos comentários, porque na live, que inclusive está gravada no nosso YouTube, caso você não tenha assistido ao vivo, pode clicar lá e assistir depois, aí assim a gente vai...
destrinchar melhor.
Vamos agora para o episódio 3 da série de Percy Jackson.
Lendo novamente o título, nós visitamos o Empório de Gnomos de Jardim. Bom, o Percy, então, ele já no início, ele vai lá ver o oráculo. Ele dá uma olhada, se a gente olhando ali, percebendo ao redor, o chifre do Minotauro está lá em cima, junto com alguns outros espólios de missões. A múmia vem, ela se senta na frente do menino Jackson. A fumaça vem bonitona, toma todo o ambiente, enreda a múmia, e a cara do Gabe conta a missão para o menino Jackson.
Não é uma questão de eu não ter gostado dessa cena, mas eu achei que foi tudo muito mal explicado.
Sim.
Desde a questão da missão, até a questão de quem é o oráculo, por que que ele tem que ir até o oráculo, o que é aquele sótão,
Começa
por que
nada.
Fica no sótão... Muito mal explicado.
Começa do nada com ele já lá em cima, tipo...
E ele falando, ah, pra ir pra uma missão a gente tem que falar com o oráculo. Aí ele fala com o oráculo e vai embora. Por que tem que falar? Quem é? Onde
então,
você
né?
tá? Onde que ele tá? Enfim, muitas perguntas que seriam facilmente resolvidas com o Kieron sentando com ele e explicando, olha... Pra ir pra missão, existe o oráculo de Léforos, o oráculo de Delfos é tal coisa, você precisa ir lá, falar com ele, ele vai te passar, dali a gente segue adiante. Pode subir. Corta
Cara,
pra ele subindo.
Era 15
Pronto.
Segundos pra explicar isso.
O mínimo é você saber o porquê. É o mínimo. Você saber o porquê. Não se explica. Uma outra coisa também é o seguinte. Eu sei que muita gente não gosta de Harry Potter e, inclusive... estão criando uma rivalidade entre Harry Potter e Percy Jackson, que eu acho bem nada a ver em certos aspectos, mas, de novo, vou fazer a comparação Harry Potter-Percy Jackson pelo seguinte sentido. Harry Potter teve 7 livros adaptados em 8 filmes. Não interessa se é ou não uma boa adaptação, mas teve, minha humilde opinião, foram boas adaptações, principalmente aquele comecinho. Digamos assim, se comparar primeiro filme com o primeiro livro, é uma excelente adaptação. Aqui, se essa fosse uma série de Harry Potter, eu ia falar, beleza, eles estão presumindo que os fãs que estão assistindo a série já assistiram o filme e já sabem mais ou menos qual é a história, isso, aquilo lá, por isso que eles estão sendo tão rápidos, cortando tantas coisas assim, explicações, uhum. Lá. Agora, em Percy Jackson isso não acontece. Percy Jackson recebeu 2 filmes, os dois, ambos, são péssimas adaptações, não digo nem tanto do primeiro. O primeiro foi uma má adaptação, pronto. Pegaram a ideia inicial, fizeram um novo filme. O segundo foi simplesmente uma péssima adaptação e um péssimo filme. E aí eles estão simplesmente tratando a série ou como se todo mundo já tivesse lido o livro, ou como se o filme servisse de um ponto de partida para você assistir a série. Só que ele não serve. Ele não explica nada do que a gente precisa que ele explique para eu simplesmente assistir a série sem ter essas explicações na própria série. Então isso é algo que tem me incomodado bastante.
Sim.
E uma coisa que eu acho interessante que acontece é que quando o Percy tá vendo a profecia, eles só liberam as 2 primeiras partes pra gente agora. Só Sim. vai contar depois o porquê ele escondeu. Que ele esconde das pessoas essa parte da profecia. Mas aí a série também esconde. Isso foi uma coisa que eu achei legal.
Sim.
Sim.
Bom, ali, a discussão ali da profecia, ela já acontece no meio da galera, ali numa reuniãozinha de campistas, e o Percy já tem que escolher os seus companheiros. Antes mesmo de qualquer coisa, de que irão anunciar como é que ele já escolhe de cara a Annabeth, dizendo que ela seria a pessoa certa para empurrá-la de um penhasco caso fosse necessário.
Ou seja, uma ligação com o segundo episódio, que ela empurra ele na água.
Exato.
E também uma referência lá pra Marca de Atena, que ele vai pular de um penhasco então, por causa né? dela.
Então direto corta pro Grover, catando cocô de Pegasus bonitos, e o Percy então já chega convidando o menino pra ir junto com ele, que acaba aceitando essa grande tarefa.
Me incomoda pra caralho essa discussão da profecia.
Me incomoda.
Porque não tem uma discussão, né?
Sim.
O Kieron simplesmente fala, você tem que ir lá no reino de Hades e acha o raio de Zeus e é isso. Enquanto no livro você tá lá, eles vão debatendo cada pedacinho da profecia que o Percy conta que só tem aquele pedaço ali. O próprio Kieron vira pra ele e fala assim, tem certeza que só tem esse pedaço, menino? E ele, tenho. Uhum.
Eu tô adorando seus agudos, amor. Que eles param no meio e não vão.
É uma maravilha, tá lindo.
Uma pergunta pra vocês. Que vocês acharam do Kieron separar o que ele chama de melhores campistas pra mostrar pro Percy escolher?
Acho muito estranho.
Muito bizarro.
Eu entendo... Porque o Percy é um cara que acabou de chegar no acampamento tem uma semana, e aí ele precisa escolher 2 pessoas, então talvez o Kieron tenha, tipo, juntado uma galerinha e falado, esse pessoal aqui tem mais experiência, isso, aquilo, escolhe a partir daqui. Mas eu acho que isso é algo que nunca seria feito nos livros, nem em momento algum.
Concordo.
Porque quem é o Kieron pra separar quem é o melhor campista?
E tem uma coisa, se fosse pra... ter um tipo de... ia reunir todo mundo do acampamento e as pessoas iam falar, gente, quem quer participar?
Sim.
A pessoa levanta a mão e vai pra esse grupinho aqui, ó, beleza, escolhe aí dentro desse grupinho quem você quer. É o máximo que aconteceria.
E não, esses são os nossos melhores campistas, escolhe a partir daqui.
E aí fica, tipo, uma coisa muito formal, tá ali o Percy ali na frente, um monte de gente olhando pra frente, assim.
Parecem
tipo,
soldados.
Muito estranho,
tu viu?
Muito estranho.
Eles meio que em formação, assim, todos retos, todos.
Não faz sentido com o acampamento meio sangue, é bagunçado. Não faz sentido nenhum.
Eu achei muito ruim por causa disso também. Eu aceitaria, por exemplo, se ele tivesse pego os conselheiros de cada chalé.
Uhum.
E aí tivesse botado os conselheiros, tipo, ó, esse daqui é a galera que tá aqui há mais tempo, é uma galera que tem mais experiência. Agora, o fato dele falar que são os melhores me pega demais, cara.
Se ele virasse,
não faz
se ele mudasse essa palavra pra experientes, aí beleza.
Ó, esses são os que já foram em mais missões. Ponto.
Não é nem questão de ir em mais missões. A Annabeth nunca foi. nunca foi pra nenhuma missão, mas ela, por exemplo, tem muita experiência. Ela tem 5 anos no acampamento.
É, tem
isso
também.
Por mais que ela nunca tenha ido em nenhuma missão, ela tem experiência dela estar em campo sozinha, quando ela tinha 7 anos, dela estar em campo com a Tali e o Luke e mais 5 anos no acampamento. A Clarice, por exemplo, ela também tem 5 anos de acampamento. Eu acho que ela ainda não teve nenhuma missão também.
Sim.
Então a Clarice nunca teve nenhuma missão, mas a Clarice também tem 5 anos de acampamento. Tipo, várias pessoas. É, o único dali que a gente sabe que já foi em uma missão antes é o Luke. E no, na série, uma coisa também que eles não falam é que o Luke fracassou na missão dele.
Sim.
Isso não é dito em momento algum.
Não, e mal mostra a cicatriz dele, então, tipo...
A cicatriz dele eu acho tão fraquinha.
Sim.
Então a cena ali corta pro Grover catando cocô de Pegasus e o Percy então convida ele pra junto com ele na missão, que o Grover até acaba aceitando. E nessa hora ele lembra do restante da profecia. Você será traído por aquele que chama de amigo. E no fim, aquilo que mais importa não voltará contigo. Eu acho que lembra ele do primeiro episódio, né? Que o Grover trai ele. E ele perde a mãe no primeiro episódio também.
É... Eu acho que como ele tá puto com o Grover, ele acha que o Grover não é amigo dele. Ele chama o Grover pra ir junto por causa disso. E eu gostei até também da explicação que ele dá pro Luke de... Olha, tem essa segunda parte da profecia e eu quero que você saiba que eu tô indo por causa da minha mãe. Eu tô pouco me fudendo pro resto. E a Annabeth, ela quer saber do resto. E você já me disse que você vai ficar do lado dela independente de qualquer coisa. Então eu não podia te chamar porque senão a traição podia ser isso. Tipo, você... Eu preciso salvar minha mãe e você vai ficar do lado dela.
Mas sobre o Grover, eu acho que ele escolhe ele porque ele sente que o Grover não vai trair ele. Tipo, em questão de amizade mesmo, porque foi ele que contou da mãe. Então, tipo, pelo que eu senti da série, foi mais nesse sentido.
Uhum.
Que o Grover não trairia ele. E no caso, a Annabeth tem todos os motivos lá, tudo errado. Que eu odiei o motivo dele ter escolhido a Annabeth, porque no livro ela vai porque ela é a única que quer ir nessa porra, porque ela é a única doida, a única que se voluntariou pra essa porcaria. E ela tá animada pra ir, ela quer fazer o trampo. Então ela vai. Então, tipo, é muito ruim aqui na série, eu não curti, não.
Porque parece que o Percy escolheu ela de birra, porque não gostou que ela empurrou ele e usou ele no plano dela. Daí parece que ele, porra, ela é tão chata que nunca vamos ser amigo, então eu tenho certeza que é ela que vai me zoar.
E esse começo aqui tá me irritando muito a Annabeth depois que ele sai. Já vou começar a falar, porque eu já tô ficando irritada já. Então.
Já que a gente tá falando da Annabeth, eu vi uma coisa também sobre essa questão dela... Mas tem, por exemplo, a questão da profecia da Annabeth da Marca de Atena, que é a filha de... A filha da sabedoria caminha solitária. E, cara, a gente vê a Annabeth, ela tá muito sozinha. E ela acaba sendo, por mais que ela tenha o Luke de amigo, tenha os irmãos, tenha isso e aquilo... Cara, uma pessoa que, por exemplo, tem um déficit de atenção, ela pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso é muito ruim, isso é muito bom... Porque a gente, por exemplo, consegue resolver 2 problemas ao mesmo tempo. Tipo, a gente tá pensando em tudo ao mesmo tempo. É aquela turbulhão de coisas. Mas também é muito ruim. Porque a gente pensa em muita coisa ruim ao mesmo tempo. E essa questão de você ser muito inteligente. Por mais que ela esteja num chalé com irmãos dela que são tão inteligentes quanto. Cara, a galera que tem um intelecto um pouco mais avançado. Acaba sendo muito sozinho. Porque você não tem alguém pra ter uma conversa, por exemplo, no mesmo nível que você. E talvez acabe sendo por isso que ela tem uma ligação muito grande com o Kiro. Porque, por exemplo, que outra criança de 12 anos vai ter o mesmo intelecto que ela? Então, eu acredito que ela realmente fique muito sozinha e se sinta muito sozinha. E nesse episódio mostra ela super, tipo, sozinha, querendo resolver tudo. E me lembra muito da profecia dela. E eu fico tipo, cara, essa profecia já pode ter começado já desde muito antes. A filha da... Sabedoria caminha solitária, tipo, isso serve pra vida inteira da Annabeth, tá ligado? Por mais que ela seja, tipo, depois ela acha o Luke e a Talia, depois ela tem o Percy, vai fazer as amizades dela, no geral ela acaba ficando meio sozinha e eu fiquei tipo, nossa, e a série tá demonstrando isso muito bem, tipo, nesse começo. Não que eu esteja gostando, sabe, mas eu acho que tá trazendo um lado pra Annabeth, que eu não acho que é o lado da Annabeth, mas enfim... E outra coisa também, lembrei agora, finalmente que eu queria falar de vez, é que bem na série também fala que a Annabeth, ela tá esperando uma missão que o Kieron disse que nem o próprio Kieron pode impedir ela de ir. E nessa missão ela foi escolhida. pra mim, o Kieran tava querendo dizer que o papel dela, na missão dela disso, daquilo que nem ele podia impedir, é da grande profecia. Que ela faz uma grande parte da grande profecia e algo que nem o Kieran pode impedir. Enquanto que ali na série, ela foi escolhida no livro Osso Voluntariou e o Kieran podia sim impedir a Annabeth de ir. Ele podia falar, não, vai outra pessoa. E isso me fez pensar muito nessa questão e eu fiquei tipo, cara, eu acho que o Kieran sempre falou com ela e falou em questão da grande profecia. Ele não falou da primeira missão dela. Ele tava falando de uma coisa específica e da grande profecia. E eu fiquei pensando, será que o Kieran sabia que ela realmente ia ter um grande papel na grande profecia? Tipo, não sei, eu fiquei pensativa nisso. Porque querendo ou não, tipo, dos dois semideuses que poderiam ser, tipo, a Talia e o Nico, que foram os primeiros a Talia e o Percy foram os primeiros a chegar, a Annabeth estava grudada na Talia, depois ela ficou grudada no Percy. Só com o Nico que não, mas a partir do momento que o Nico chegou, já tava meio claro que a profecia era do Percy. Então, assim, eu fiquei muito pensativa nessa questão.
Mas o que eu tava falando da Annabeth, não é nem... Isso dela ficar sozinha, ok. Mas eu tô achando, tipo...
A atitude dela de trouxa.
Dela, muito trouxa. Puta que pariu. Muito, 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 muito irritante.
Ela tem uma atitude de gente arrogante. Que
muito.
Acha que é a última bolacha do pacote e que ela sabe tudo do mundo enquanto ela tá com dois bocó.
Sim. Mas eu gostei da parte que ela começa a falar com... Não, com o Percy, é ele. Por que ela acha que tá no comando? E o Grover fica tipo, você achou que quem estaria no comando? Você, seu pastel? Tipo...
Não, mas a resposta do Percy é genial.
Por mais que eu tenha odiado a Annabeth, eu adorei a resposta do Grover.
Eu gostei da resposta do Percy, que dele... Não, eu achei que seria votação, afinal a gente tá em 3, então nunca vai empatar.
Ai, cara...
Eu acho legal que ele tá com esse negócio da votação muito em alta nesse episódio.
Só porque ele não quer que seja ela. Se fosse o Grover, ele não tava nem aí. Mas como ele não quer que ela lidere, ele não, votação.
Isso aqui é uma democracia.
Exato. E ele podia meter uma missão é minha, a gente vai votar, mas ele não faz. Eu fico, porra, pelo amor de Deus, tem um moleque de 12 anos já tinha feito isso há muito tempo.
Exato. O Luke, então, ele dá ali os tênis pro Percy no chalé 3... O chalé tá muito estranho, não parece o chalé que a gente tem descrito nos livros.
Esquisito.
Não é nem mostrado direito o chalé ali.
É muito estranho, gente, aquele chalé. O que é aquela água que ele tá do lado, que eu não entendi nada?
Eu senti que é o beliche dele e do lado tem uma fonte d'água, tipo de parque, bem estranho.
Eu tô sendo sincero, eu nem vi cama ali, não.
Então ali o Percy sai ali junto com o Grover, e é o Grover que explica pra ele sobre o Pinheiro de Talia. E o Percy até critica que Zeus, todo poderoso, tão poderosão tentando salvar a filha dele, escolhe a pior ideia possível, que é transformá-la numa árvore. A Annabeth então fica toda na defensiva com isso, falando da situação, que era difícil e tudo mais. E ali ela já tá bem irritante e mandona, querendo assumir o controle de tudo, que ela manda na porra toda. E eles já saem ali pra pegar um táxi na rodoviária, um táxi para ir para a rodoviária, carregando as mochilas. E por que caralho eles carregam aquela caixa na mão? Na mão! Porra, é pra dar caixada no monstro?
Que ódio
é
daquela caixa.
Que nos sapatos.
Ódio daquela caixa. Porque eles fogem daquela porra do ônibus. E a única coisa que ele carrega é a caixa.
Sim. É uma coisa que eu acho que seria muito simples de fazer e que ficou faltando. É, eles estão explicando muita coisa, coisas que às vezes eles nem precisavam estar explicando. É, mas assim, eu acho que nesse momento, já que o Percy estava criticando Zeus, ele critica Zeus. Poderiam usar essa crítica pra Zeus ficar puto, por exemplo, na cena do ônibus, mandar um raio nele. Segundo, ao invés da Annabeth ficar toda cuzona, era o momento que ela podia sentar e explicar pra ele. Falar, tipo, Zeus só podia transformá-la numa árvore porque deuses não podem intervir.
Uhum.
Ele não podia simplesmente tirar a Talia dali e botar ela em segurança no acampamento
meio
sangue.
Faz todo sentido o questionamento
dele. Foi a alternativa dele.
Que ele não
Sim,
sabe.
Sim, faz todo sentido o questionamento dele. E tem uma resposta muito boa.
Sim.
Que já explica um monte de coisa pra quem é novo e tá chegando agora, que é, os deuses não podem intervir. Então, por exemplo, eles podem mandar alguém pra te ajudar, pode, tipo, sei lá, te transformar na árvore, mas eles não podem intervir diretamente. Então, esse era o momento que precisava de uma explicação. Que eles até agora não deram. Sobre os monstros não morrerem, porém não podem morrer. E dos deuses não poderem intervir.
Sim.
Até agora nenhuma dessas explicações foi dada.
E nessa hora é foda que a Annabeth trata o Percy como se ele estivesse falando no absurdo. Tipo, pô, como assim Zeus fazer alguma coisa? Tipo, o menino é novo no mundo, ele não sabe que deuses não interferem diretamente. Ele não sabe que os deuses não descem do Olimpo pra ajudar eles e falar direto. Então, tipo, não, eles julgam ele como tanto se ele soubesse as coisas.
Tanto que é isso que vai gerar aquela discussão ridícula na floresta. Que o Percy fala, por que você não chama sua mãe?
Não, por que você não liga pra sua mãe? Eu comecei a rir nessa hora. Eu falei, ai, tadinha, ele acha que ela tem pode mandar um SMS pra Athena a qualquer momento.
Mas é porque ninguém explicou pra ele, faz todo sentido. Sim. Só que aí ela entra na defensiva e já vira, Grover, por que você não arruma esse menino?
Não controla seu amigo.
Gente, não faz sentido aquela conversa, não faz.
Enfim.
O Grover, então, ele explica pro Percy por que eles não podem voando, já que ele dá a ideia de ir de avião, já que seria mais rápido. E ele explica que Zeus sentaria um raio na testa dele, porque ele é um filho proibido.
Ah, pera. Só uma coisa antes. Eu sinto falta do Argus.
Eu também.
Mas eu sinto muita falta dele. Tipo, eu não falo nem dele ter que levar eles até a rodoviária, mas eu sinto falta dele estar ali. Tipo, ele é Sim. O guardião do acampamento. Ele tinha que estar ali do lado da árvore, ali, tipo, dando uma
falta
olhada.
Falta personagens dentro do acampamento, porque nós temos poucos. Nós temos o Argus, nós temos as Árpias, nós temos o Dionísio e nós temos o Quirum. Dionísio quase nunca aparece, porque muitas vezes ele tá no Olimpo, por aí vai. Tem certas problemáticas pro Dionísio não estar tanto ali. As Árpias quase não vão aparecer, elas aparecem mais à noite, tipo, pra limpar o chalé. Sobra quem? O Argus e o Quirum. De resto, a gente só vai ter adolescente. Então, assim, faz falta você ter um personagem como o Argus, mesmo que seja no fundo da tela. Sei lá, passando com uma vassoura, tá ligado?
Tira os Pégaso.
Ah, inclusive, que foi aquele oráculo se mexendo todo? Ai, eu achei tão horrível,
feio,
tão,
né?
Ruim.
Um bagulho que
é muito escuro.
Um bagulho que eu achei que vai ser feio, vai ser difícil também, que o Ita até comentou no nosso grupo, que é o Percy falar com a zebra mais pra frente e não ter falado um lá com os Pegasus, sendo que ele entende desde o começo que os cavalos falam pra ele.
Qual foi meu maior problema nessa cena? Foi do Grover estar falando com os cavalos.
E o Percy
mostra
não.
Que os Pegasus falam com o Grover. E aí o Percy chega logo em seguida e o Pegasus tá falando, seu filho da puta, desgraçado, sátiro de merda. Tipo, no grito da cavalo não tá assim, no fundinho. Uhum. E o Grover
eu acho
e
que
o Percy,
nem
tipo,
precisava estar falando com o Pegasus. Mas dá uma olhada assim, tipo, caralho, tem esse negócio. O que você tá falando aí, cara? Como assim? Como é que eu tô ouvindo isso?
Aí o cavalo podia mandar um. Fingir que não fala e sair de boa.
Mas é ruim, tipo. Eles inventam uma cena e ela vai ser uma problemática depois.
Sim.
Sim.
Quando os meninos param ali, a Annabeth manda eles ficarem, falando que ela vai sair porque eles estão perto do banheiro e ali não vou sentir o cheiro do Percy, já que ele é muito poderoso e atrai muito monstro. E eles começam a brigar e discutir sobre isso. O Grover até tenta acalmar as coisas com a cançãozinha.
Canção da harmonia.
Ai, cara, coisa ridícula.
Como eu achei.
Bem nada a ver. A Annabeth entra na lojinha lá, compra os negócios, fica indecisa com chiclete. Porra, Annabeth.
É porque ela não sai do acampamento.
Ah, eu achei bonitinho. Eu achei bonitinho porque mostra que ela não consegue ler direito. Então ela fica um tempo meio que encarando.
Eu acho que...
E aí depois,
que...
na hora de escolher, eu acho que ela fica tipo, querendo agradar. Porque ela disse que ia só levar batata frita e refrigerante. Aí eu fiquei pensando, ah, cara, ela tá tentando agradar o Grover e o Percy. Aí ela começa a pegar todos, assim. Porque também mostra uma certa impulsividade.
E também
por causa
uma questão
atenção,
de que,
sabe?
Tipo, ela não sai do acampamento com facilidade. Então ela vai querer provar aquilo também.
É.
Tem um negócio
ela
que
é uma
me...
criança, né, cara?
Mas tem um negócio que me irrita daí, que daí ela tá, tipo, toda... Ah, temos que estar super urgente e fazer tudo rápido e para pra ficar escolhendo chiclete. Tem que definir prioridade também. Então, pô, se a menina tá no super acelerada, é super acelerado na missão. Tu parar do nada...
Sim.
Não parece que condiz com aquela Annabeth que a gente tá sendo apresentada. Eu fiquei
Mas
com essa impressão.
Mas aquilo é igual quando tu para no Graal. Fala, tem 20 minutos. Então ela pode pegar um hambúrguer em um minuto, como ela pode pegar em 10. Então ela, tipo, nessa questão não tem muito. Essa questão do tempo.
É, eu
Se fosse, tipo,
eles
estão de carro e ela ficar escolhendo, é uma coisa.
Eu não senti
agora,
na parte que ela
ônibus...
tava falando com os meninos uma urgência. Ela só não queria que eles fossem juntos. Então, tipo, fica aí no fedor enquanto eu vou lá.
Não sei, eu tava com essa sensação de urgência. Não sei se é pela trilha sonora ou algo assim.
E pela primeira vez, eles falam algo sobre o cheiro do banheiro, disfarçar o cheiro do Percy.
Uhum.
Aí sim se liga com o que acontece no, com o Gabe. Gabe, que o Percy tá entrando e tem a gritaria do Gabe com o zelador falando sobre banheiro, enfim. Mesmo assim, não fica nem um pouco legal.
Mas então a Annabeth, ela percebe que tem alguns monstros ali. Ela já mete o bonezinho da invisibilidade. Vai lá, dá o jack, entra de volta no ônibus. Ela até fica conversando com a Alecto. Troca um papinho ali e tudo mais.
Uma bosta.
A Alecto lança a semideusa mais promissora da década.
Isso foi o que menos me incomodou. O que me incomoda é a Alecto tá batendo um papo com a Annabeth. E detalhe, falarem que foram elas que estavam perseguindo a Talia, quando não era, eram os ciclopes.
Sim.
E aí, quando for pro segundo livro, como é que vai explicar a versão da Annabeth contra os ciclopes?
Eles estão se enrolando em um monte de coisa.
Calma, pensei uma coisa.
Não.
Não eram.
Eram
é
elas
livro,
mesmo lá.
É no filme que é os ciclopes.
Isso.
É porque acontece o negócio do ciclope, só que é na cidade. Quando elas estão lá no morro, são elas mesmas.
É porque no livro, no filme, quer dizer, são ciclopes. Falei uma grande besteira. Tá vendo? O filme só serve pra atrapalhar. Ah, eu odiei, achei essa cena uma merda.
Eu achei. Pra que ela vai ficar batendo papo com a Alecto? Eu mando um monte de papo que não faz sentido nenhum. É papo com a Medusa, é papo com a Alecto. Gente, é tudo monstro, mata essas porra. Vai embora.
E detalhe, no livro, já que a gente tá fazendo muita comparação do livro com a série, que eu acho relevante também, não precisa ser 100%, mas eu acho relevante a gente trazer pra cá, é que a Annabeth percebe que elas estão ali, e aí ela quem fala. Aí chega na série, ela percebe que elas estão ali, e aí ela senta pra bater papo, e depois ela não explica nada pros meninos, ela só fala, vai, sai, e eles ficam, por quê? Por quê? E ela, vambora, sai, e eles, por quê? Por quê? E ela não fala, e eu fico tipo, ai, cara, pelo amor de Deus, sabe? Eu achei tudo muito ruim nessa questão do ônibus, e a falta que fez a questão da urgência, por quê? A Annabeth, por exemplo, taca-lhe a faca numa. O Percy já quer levantar a espada e tal. Cara, faltou a urgência do que de Zeus tacar um raio no ônibus porque o Percy fala mal dele.
Sim.
Sim.
Cadê Zeus nessa história toda? Eu não tô tendo ranço de Zeus em nenhum momento, desde que aconteceu.
Exato.
Também. Tô puta com o Hades que tá mandando essa filha pro tempo todo atrás dos meninos.
Não, e por exemplo, dentro do ônibus tem o Grover também explicando que por que que a Sally casou com o Gabe. É uma coisa importante, tipo, uma coisa que ele sabe e seria importante acrescentar na série. Então, tipo, no livro, o ônibus tá em movimento quando elas vêm vindo pra eles.
Sim.
E o Percy, ele sai com o boné pro rumo da porta. Então, tipo,
uhum,
pra poder dar uma despistada. E ali não, parece que fica meio perdido. Eu achei muito, muito estranho.
E outra coisa, são três irmãs. Por que só tá aparecendo duas?
Bom, então, né?
O que custa botar a terceira, cara?
É porque uma vai morrer no fim aí, vai ficar duas depois.
É,
só tinha dinheiro pra duas.
Exato.
É.
Então ali ela, depois de falar com a Alecto, ela vai pro fundo do ônibus. Eles são atacados pelas fúrias, o povo até atrapalha. A Annabeth lança ali a faquinha no peito de uma e mata. E eles fogem pra floresta e a Alecto tá ali atrás dos meninos.
Mas uma coisa que eu acho legal é a Annabeth matar uma delas. Isso sim.
Por favor.
Muito bom, é muito legal.
Porque a Annabeth no livro fica sentada falando pro Percy, você tem que fazer isso. Enquanto que ela tem 5 anos de experiência e o Percy não tem nenhum. Tem nem a semana de acampamento. Eu fico tipo, porra, obrigada série por estar tá mostrando que a Annabeth é muito mais foda do que o Percy nesse primeiro momento. E ela é que vai dar um geral nos
uhum.
monstros nesse primeiro momento. Porque ela sabe lutar com a faca dela. Só que nos livros ela não luta com a faca em momento nenhum.
Sim.
Nenhum. É, eu gosto muito da Annabeth sendo um pouco mais guerreira e eu acho que foi uma mudança muito boa com relação aos livros. E estou ansiosa pro próximo episódio mais por ela do que pelo Percy, porque no trailer mostrava ela lutando contra a Quimera e eu tava ansiosa por causa disso, por estarem mostrando esse lado mais guerreira dela que no livro a gente não tem. Então assim, isso foi uma mudança, por exemplo, que me deixou feliz, que eu acho que faz todo sentido, uma mudança legal e tal.
Essa Annabeth eu acredito que apara um golpe de Cronos.
Pois é.
Então ali na floresta, eles começam a discutir e a Annabeth chama o Grover ali pra controlar o Percy, tudo torto, tudo errado. E o Grover dá uma de em cima do muro, mete o corpo fora e lança um Tô sentindo cheirinho de hambúrguer, sentindo cheirinho de fome.
Vamos ali.
Então eles vão e encontram o Empório da Medusa. E ela até os convida pra entrar e comer. A Lecto tá bem atrás deles, chega ali. Só que ela não ousa nem entrar no covil e fica 12 minutos parada lá olhando pro chão.
Sim, porque ela não olha nem pro rumo.
Mas acho legal a Annabeth perceber que é o covil da Medusa antes de eles entrarem e tudo mais.
Eu tava lendo e eu gosto da forma que tá escrito, mas também eu gosto da Annabeth saber que ali é o covil da Medusa.
Sim. Eles até discutem ali na frente sobre se é confiável ou não entrar, mas no fim eles decidem entrar de vez. E ela até tenta convencer o Percy
atrás
de
um monstro que tá querendo matar vocês ou um monstro que tá dizendo que vai dar lanchinho?
Exato.
Eu acho que faz sentido eles irem com ela. Mas todo desenrolar é meio estranho, eu não curto muito.
Sim, nem eu.
A Medusa, ela tenta ali convencer o menino Percy a trair os dois e ali ficar ali com ela, meio que fazer um negócio com ela. O Percy, ele escolhe os amigos ao invés disso e eles descem até pro estoque dela fugindo da Medusa.
A gente acha o tio Ferdinando.
Então, né?
Tadinho do tio Ferdinando.
A Medusa então se revela caçando os meninos.
E aí o CG fica feio, né?
Nossa, tá triste, hein?
Puta que pariu, o CG da Medusa tá muito feio. Gastaram nos Pegasus.
Gastaram nas asinhas do tênis. O Grover até usa o tênis ali, ativa o tênis e sai voando. E os outros armam ali pra ela, pra chamar atenção e tudo mais.
Essa parte do tênis eu acho engraçado. Que faz todo sentido o Grover. Vamos fazer aqui o plano, coloquei o tênis. Aí quando Maia. Eu falar Maia, aí ele sai voando assim pra trás.
A Annabeth chama ali a atenção da Medusa quando ela encontra o Percy pelo brilhinho da Anaclusmos. E aí ela vai e mete-lhe o boné na cabeça do bicho. E o Percy no reflexo lança uma facada no pescoço e arranca a cabeça da Medusa.
Uma coisa que eu não entendo é por que eles não tiram o boné, carrega com segurança. E aí quando precisa, coloca o boné de novo. Porra! Fica carregando aquela cabeça sem saber pra onde ela tá olhando.
É pra gastar sem CGI. É pra não gastar o CGI.
Faz todo sentido, mas mesmo assim fica feio, fica esquisito. Então, e aí fica o pé segurando o negócio assim, você não faz.
Não, ele fica assim. Aí eu fico tipo, cara, parece que ele tá segurando uma bola. Tipo, não, ele tem que tá segurando meio que os cabelinhos e o boné pra garantir que o boné vai estar preso e a parte de baixo pra, né, segurar.
Exato.
O peso.
Mas aí é foda, né, que o sangue devia tá caindo na mão dele, né, o Winkor, pelo menos.
Porra, lava depois. É,
mas
então,
é muito estranho, tipo, tira o boné, carrega pra onde você quer, aí você vai lá, coloca o boné, mata a Lecto lá fora.
Eu só conseguia pensar nisso.
E aí? Quê?
É, mas, antes da gente seguir, não querendo destrinchar essa cena, mas já falando de algumas coisas, acho péssimo a mudança do livro pra série, em questão de que no livro é a Annabeth e o Percy que ficam sentindo cheiro de comida e querendo entrar, e o Grover é extremamente contra. E aí vai pra série, e aí é o Grover que leva eles até o covil da Medusa. Sim. Achei péssimo. A Fúria tá perseguindo eles e parada no covil da Medusa, esperando eles saírem. Péssimo também, odiei, achei bem ruim, não gostei. É, eles entrarem no covil da Medusa sabendo que era o covil da Medusa, também achei péssimo. Mas achei que fazia todo sentido, principalmente quando a Annabeth foi sarcástica. Quando fala, ah, esse é o covil da Medusa, ela fala, tia M, e tem um monte de estátuas de monstros na frente da casa. Nossa, de quem será que é essa casa? Ela é meio sarcástica, que eu acho que a gente até quando tá lendo o livro fica meio, porra, gente, vocês estão brincando comigo, que vocês ainda não perceberam onde vocês estão.
Vocês estão de sacanagem com nós.
Mas... então, apesar de eu não gostar, eu acho que o fato de eles botarem a Annabeth pra ser meio sarcástica e não simplesmente falar o óbvio, igual, por exemplo, às vezes a Hermione fazia em Harry Potter, tipo, ela meio que falava o óbvio. Talvez ela falando de forma sarcástica ficasse mais legal. Aqui a Annabeth falou sarcasticamente. Se ela estivesse só falando óbvio, eu ia falar, porra, Annabeth, cala a boca. Enquanto que aqui você dá uma risadinha de tipo, é realmente, né? Mas, então assim, tem seus pontos positivos, apesar de eu não ter gostado. E aí todo o papo que o Percy tem com a Medusa eu acho muito ruim pelo seguinte sentido. Eles só querem fazer uma ligação com a Sally do primeiro episódio. Sim. E fazer a Annabeth e o Percy se darem bem. Só que, cara, eles não podem se dar bem logo de cara. Precisa ter toda a discussão do por que eles não se dão bem após a Medusa. O Percy não precisa se provar pra Annabeth, porque a Annabeth não tá desconfiada do Percy. ela que precisa se provar pra ele, porque ele tá desconfiado dela. Então, ela que tá de implicância desde o começo, ela que tem que se explicar. E isso acontece lá depois da cena do que eles estão com a zebra, com o leão, com o antílope, enfim. E aí chega agora, eles fizeram os garotos terem umas discussões idiotas, terem uma briga idiota com a Medusa, com a Alecto, que eu odiei ele transformar ela em pedra, porque pra mim não faz sentido, vou falar isso mais adiante. Pra, enfim, cara, tudo nessa cena eu não gostei. E eu não vou ser o tipo de pessoa que tá no Twitter, que tá pagando pau pra série só por ser Percy Jackson. Eu vou falar o que eu gostei, vou falar o que eu não gostei, pronto, acabou. Toda essa cena com a Medusa, eu achei ela péssima. E eu estou achando que a série tá sendo muito mais falação do que ação. E tá certo, realmente, nesse começo é muito mais falação do que ação. Só que ele não tá me explicando nada. Eu, como uma pessoa que nunca li o livro, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Tá tudo bem jogado. Uhum. Então eles estão falando, mas não estão indo pra lugar nenhum. Sim. E isso tá me irritando muito.
Mas tem um detalhezinho que eu gostei. Mas é um detalhe bobo, que é a Anaclusmos gerar um brilho e a Medusa achar ela por ele brilhinho, porque ele tá no escuro. Aí tá brilhando, ela tipo fica, pô, achei esse idiota.
É isso que a gente tava falando naquele episódio passado. Como é que você vai chegar na surdina com aquela porra brilhando que nem uma...
Sim.
Um holofote.
Uma lanterna, aquela merda, um sabre de luz. Você falou de coisa boba, eu lembrei só de um último detalhe sobre a Medusa. É que ela botou os monstros pra ficar na porta da casa dela, enquanto que as vítimas verdadeiras ficam no porão. E aí, se vocês repararem, lá no fundinho tem uma hora que passa meio que um carteiro rápido... De estátua, esse carteiro é o tio Rick. É a estátua dele, de carteira.
Olha só.
Então, assim, você fica, tipo... Ela esconde as verdadeiras vítimas. É assim que ela engana o pessoal pra entrar. Ela bota, tipo, ah, não, só mata os monstros de verdade. Vamos aqui pro porão pra ver o negócio. Aí tá lá cheio de vítima dela, enfim.
E eu sinto falta um pouco do que acontece no livro, que o Percy... Ela tem uma magia própria e ela atrai o Percy. Então, tipo, faz um pouco mais de sentido ele cair um pouco nas lábias dela. Então eu sinto falta de ter essa magia, sabe?
No próprio filme, ela agarra ele no rosto, assim, ele fica muito tentado a abrir o olho.
Sim.
Parece que ele tem a curiosidade, porque ele quer ver como é que é. É que ele, tipo, abre o olho rapidinho só pra tu ver um negócio aqui. E você fica, tipo, porra, eu sei que é merda, mas, pô, dá vontade de dar aquela...
Mas só deu um... Será que...
O Percy, então, como foi comentado mais cedo pela tiazinha, ele leva a cabeça da Medusa no bonezinho da Annabeth e ele transforma a Lecto em pedra. Aí o Percy volta, ele...
Eu acho que ia comentar essa parte.
É verdade.
Não, só... Meu comentário, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu achei muito ruim, porque em nenhum momento, nem nos livros, nem em nenhum outro lugar diz... Que você pode desfazer uma pessoa que foi feita em pedra pela Medusa.
Eu também acho que não pode.
E aí chega agora, ele vai lá e transforma a Lecto e ainda por cima quebra a estátua dela. Como é que a Lecto vai aparecer mais futuramente? Porque ela aparece, nesse livro mesmo, ela aparece mais vezes. Em próximos livros ela vai continuar aparecendo futuramente. Como é que eles vão fazer o quê? Qual vai ser a desculpa pra ela aparecer de novo? Porque sendo assim, o tio Ferdinando pode voltar.
Acho que ela foi de Vasco e vai ficar as irmãs aparecendo.
Mas isso é escroto demais. Você vai matar um personagem que não tá
fúrias.
Morto?
Tem que ter as três fúrias, porra.
Sim. Você vai matar um personagem que não tá morto?
Não
é igual
sei.
Game of Thrones. Começaram a matar personagem que ainda não tinha morrido, começou a dar problema. Começaram a deixar vivo personagem que já era pra morrer, começou a dar problema sim.
Então, né?
Entendeu?
O Percy e a Annabeth, ele começa a discutir. O Grover chega, mete o pau na mesa.
O pau na mesa.
Ele bota a ordem na casa ali, faz todo mundo ficar de boa. Ele chega, fala porque que o boné é importante, fala ali porque que o Percy tá ali, pergunta porque que tá assustado.
Há uma coisa sobre o boné comparado com o livro. No livro, a Annabeth conta pra ele, antes de sair, que o boné foi um presente da mãe dela. Então, tipo, é um negócio tão jogado depois que aí, tipo, é um negócio que não faz sentido.
Tanto que ele fala como se fosse culpa do Percy não saber que o boné é da Athena.
Não, e você tem um boné que torna qualquer pessoa invisível, você vai deixar ele enterrado numa caixa, Percy.
A ideia dele foi, tipo, ó, vou manter a cabeça segura e enterrar essa merda com o boné. Meio burra, mas dá pra entender porque é uma criança de 12 anos pensando em como se livrar da cabeça.
É mais fácil eles enterrarem ela virada pra cima e eles, tipo, fecharem o olho e enterrarem. Porque aí qualquer pessoa que for desenterrar vai ter que abrir o olho pra achar, né?
Verdade.
Então, né?
Pronto, acabei com o problema. Aí, Rodão, pode usar, eu deixo.
Ali no fim, o Percy conta o resto da profecia, falando que ele acha que nunca seria amigo da Annabeth, que ela é uma cuzona e eu também não seria amigo dela. Mas aí ela fica meio chateadinha ali e tudo
mas
mais.
Mas também, né? Se receber isso na cara, não é fácil, não.
Mas eu falaria na cara dela, é chata pra caralho, porra. Mas por fim, eles parecem que começam a se dar melhor depois que o Percy esclarece essas coisas e tudo mais. E o Percy, do nada, parece obter um conhecimento olimpiano e decide mandar a cabeça da Medusa direto pro Olimpo, igual ele faz no livro.
Mas no livro faz sentido que ele tá puto com Zeus porque tentou matar ele 3 cenas atrás. Então, tipo, beleza, eu sou impertinente, vou te mandar essa cabeça aqui, eu te viro aí, filho. Mas aqui não faz sentido nenhum.
Então, né?
Cara, meu maior problema com a resolução, dois problemas, é o seguinte. Eles colocaram a Annabeth e o Percy pra ter uma rixa que não é, nos livros, não é nesse nível. É uma rixa muito mais leve e uma guerrinha psicológica muito maior do que realmente ser palavras ditas na mesa, digamos assim. E aí chega que a Annabeth tá sendo uma completa escrota com o Percy. Por ela tá sendo uma completa escrota, o Percy acaba sendo escroto com ela também. Ninguém explica nada pra ninguém, ficam só sendo escrotos um com o outro, chega no final, ai, desculpa, eu fui escrota por causa disso, disso e disso, ai, desculpa. E aí o Percy fala assim, ai, desculpa, eu fui escroto por causa disso, disso e disso, vamos ser amigos? Vamos! E é assim. Tipo, parecia que eles queriam botar os problemas nesse episódio e finalizar os problemas nesse episódio, mas não, cara, é algo muito mais sutil e faltou sutileza no roteiro pra... E construindo a amizade deles, sim, que é algo aos pouquinhos. Aqui, eles botaram a Annabeth 100% com o pé na mesa desde o começo. No começo até que não me incomoda tanto, tipo episódio 2. Só que nesse me incomoda demais. E aí simplesmente terminaram com a rixa deles em 2 segundos.
Sim, concordo.
Eu estou muito curioso pra ver o quarto episódio, que não é um escrito pelo Jordão, pra ver se o roteiro dá uma mudada e fica mais sutil. Eu estou bem curioso, na real.
E eu gosto da ceninha do Hermes chegando com a cabeça no Olimpo, mas aí eu fico pensando, será que vai acontecer que nem no livro, que o que eu entendo é que o Poseidon deu uma desviada no pedido ali pra não chegar no Olimpo? Mas não sei também, né?
É que, na verdade, eu acho que o Ares comenta sobre isso, mas o que eu acho que deve acontecer é o seguinte, tá Poseidon e Zeus trancados no mesmo lugar, na sala, tipo, só esperando as coisas acontecerem. Eu acho que a encomenda deve ter chegado com eles dois lá. E aí, tipo, eles abriram e o Zeus com esse filho da puta e o Poseidon, deixa meu filho. Tá bom, vamos ficar todo mundo quieto. Vamos deixar o menino se resolver e vamos ficar quieto aqui. Porque, tipo, Zeus para de atacar ele e Poseidon não ajuda tanto. Então ele fica meio que aquele equilíbrio. Eu acredito que é quando eles estão trancados no Olimpo... E eles devem ficar cada um na sua cadeira, tipo, assistindo as coisas acontecerem sem se intrometer. Eu acredito que deve ter sido nessa hora da Medusa.
A Hera trancou eles num quartinho e falou assim, fica aí pensando o que vocês estão
fazendo.
Só vai
sair depois que vocês fizerem as pazes.
Exato, depois vocês abraçarem a minha frente.
Bom, gente, esses foram os tostões que a gente tem sobre o episódio 3 da série. Os tostões um pouquinho amargo, mas... No fim, eu gostei do episódio, apesar de tudo isso que tá meio jogado, não me incomodou tanto, tipo... Tá assistível. Não tá a melhor coisa do mundo, mas tá ok.
Ainda tá positivo.
Exato.
O apanhado geral.
Quantas estrelas você dá, Brenin?
Pra esse episódio?
Sim.
Pô, eu dou um 2,5.
Caralho. E ficou positivo ainda?
É porque é metade, né?
Não, é mas não. Ficou positivo a porra.
Tá, quase 2,5.
Quase reprovou de ano, mas tá positivo.
Não, é positivo. Pra mim, seria se menos da metade, metade pra baixo já começa a ser ruim. Esse aqui tá medíocre.
Abaixo de 3, pra mim, já é ruim.
Como se a média é 2,5? Já que 5 é o total.
Mesmo assim, pra mim, abaixo de 3 fica ruim.
Porque 2,5 é literalmente a média. É um episódio, pra mim, medíocre.
Tá
porque
bom.
Ele é falha no que ele devia... Devia ser bom, mas tem partes divertidas. E é isso, é um episódio ok. Bem medíocre.
Eu dou um 3,2.
Entendi. Eu vou dar duas estrelas, porque eu acho que faltou coisa demais nesse episódio. E eu talvez eu desse 2,5, mas eu acho que eu fui com muita expectativa nesse episódio em específico e acabou me decepcionando, e aí eu pessoalmente tiro meia estrela. Então talvez o episódio ele seja um episódio medíocre de 2,5 estrelas, mas por conta da minha quebra de expectativa eu diminui 1. Mas eu acabo pensando sempre como uma pessoa que nunca leu os livros, e eu acho que tá piorando a série, né, em questão de trazer informações para um público novo, então isso tá me incomodando um pouco. Isso tá afetando também as minhas notas. Eu não tô dando só nota como uma pessoa que já leu os livros, eu tô pensando meio que nos dois lados.
Na verdade, eu acho que vou tirar 0,2, vou arredondar pra 3.
É, amor. A gente debater direitinho, você chega no 2,5.
Deixa no 3, é isso.
Agora que a gente já teve 3 episódios, uma perguntinha, antes da gente finalizar, uma perguntinha pra vocês. Desses 3 episódios, qual foi o favorito de vocês?
O primeiro.
O meu também. E a última pergunta. Vocês conseguem falar de tudo que a gente viu até agora, 3 coisas que vocês gostaram e 3 coisas que vocês não gostaram?
Sim.
De todos os episódios, assim. Então começa você, Breninho. 3 coisas que você gostou.
Do primeiro episódio, eu gostei do relacionamento do Percy com a Sally. Tem uma relação bem amorosa ali, bem chegadinha. Eu gostei, até então, do CG, da Lecto e do Minotauro, que tá muito bem feito. E eu gostei muito da briga, porque... eu vi gente reclamando. Ai, foi rápido, mato grava, né? Pô, foi lindo. Eu adorei, achei muito bem feito. Aqui, uma briga, uma mataria entre um semideus e um monstro, não pode ser demorado. É uma luta mortal, pô. Os dois estão tentando matar um ao outro o mais rápido possível. Então faz sentido ser uma luta mais rápida. E eu adorei ver o Percy matando o Minotauro com o chifre.
E agora 3 coisas que você não gostou.
Do primeiro episódio, eu não gostei do Kieron. O Kieron, pra mim, tá muito largado, jogado no churrasco. Não tá ali muito legal. Eu sinto falta do Gabe parecer fedido. Eu gosto da personalidade nova dele, que não é tão abusadora quanto no livro, que parece que ele bate fisicamente, porque eu sinto que é exagerado. Mas eu entendo por que no livro tem que ser assim, então... Mas eu sinto falta do cheiro, porque é bem falho. Eu não gosto muito do primeiro episódio, que a duração dele parece muito curtinha, ele passa, parece muito rápido. Papum, acabou o primeiro episódio.
Uhum. E tu, Visas?
Eu gosto da Annabeth estar mais porradeira um pouquinho e mais inteligente, porque é uma coisa que a gente sempre reclamou de algumas coisas do livro.
Acho que a gente tá vendo por episódios.
Não, que ela falou que 3.
Não, 3 no geral.
No geral, pô, eu me limitei ao primeiro episódio, pô, que tristeza.
Não, porque você falou do Kieron, o Kieron aparece no primeiro.
É, eu também. O Kieron pra mim é o ponto mais fraco da série até então.
Eu gosto dessa coisa, dessa mudança que fizeram com a Annabeth. Eu gostei bastante do CGI do Minotauro. Eu achei que ficou muito legal. Ele tá muito boizão, assim, e tal. A luta também ficou bem legal. E uma outra coisa que eu gostei... É que eu tô meio amarga com esse último episódio que eu acabei de fazer a comparação dele.
Escolhe uma bobeirinha, Visas. Pensa numa bobeirinha que você gostou.
Eu gostei muito do Sr. D. Quando ele fala pro Percy que ele é pai dele. Puta que pariu, é muito bom esse pedaço. Muito bom, muito bom, muito bom.
Isso é muito bom mesmo.
Agora 3 coisas que você não gostou.
Eu não gosto do Gabe. Eu odiei essa mudança que eles fizeram com o Gabe. Odiei totalmente. Eu não gosto das mudanças do Kieron também. Ele não é mais um professor, ele é só um cara lá que dá palestrinha. E o episódio 3, eu acho que eles mudaram muito a personalidade da Annabeth. Então, tipo, eu sei que a Annabeth tem essa coisa que ela é um pouco irritante, tem algumas pontuações dela que são difíceis no livro. Só que aqui ela tá uma pessoa tão irritante e insuportável que, tipo, eu não consigo amar a Annabeth igual eu amo. Tipo, eu não consigo. Uhum. O amor que eu tenho pela Annabeth eu ainda não consigo ver.
Parece
essa
que
pessoa
você tá vendo
série.
A Annabeth pela lente do The Book.
Exato.
Total.
É isso. E o seu, Tilly?
Cara, pra mim, coisas que eu gostei, por exemplo, eu gostei muito, demais, demais, demais do episódio 1.
E aí eu posso citar, por exemplo, a questão da névoa e como eles apresentaram o Percy enxergando esse mundo que é o mundo dele desde criança pra agora. Eu achei que... Eu gostei até da... É diferente do livro, é uma mudança, mas eu gostei da forma como eles apresentaram pra gente no início da série, tudo. Eu gostei da introdução da Senhora Dose, eu gostei de muita coisa. Eu achei que foi um episódio muito bom, mesmo cortando coisas, enfim. Quebra muito a questão do Gabe, aí pega o ponto que eu não gostei, que é o Gabe. Nada no Gabe eu gostei, nem da aparência, nem da personalidade, concordo, nem a relação dele com a Sally, a relação dele com o Percy. Nada do Gabe eu gostei, tudo que veio do Gabe eu achei horrível, achei péssimo. A segunda coisa que eu gostei foi a Annabeth no segundo episódio. Eu adoro ela no segundo episódio. Eu acho que a Leia tá excelente. A relação dela e do Walker, como Percy e Annabeth no segundo, tá uma química muito boa. Eles estão muito bons. São atores que conhecem os personagens que estão interpretando. Tá tudo lindo, lindo, lindo. Faltou coisas no episódio 2. Isso me incomodou. Mas o que mais me incomodou, por exemplo, é onde eu chego no meu segundo ponto... É a questão deles não explicarem que o Percy tem um dom com a espada. Ele só pega a espada e começa a lutar. Não mostra que ele é bom com a espada antes. Não mostra que ele teve pelo menos uma aula que mostrasse que ele é bom com a espada antes. Não mostra nada. Só fica jogado. Isso me incomoda demais. Como roteirista, como cineasta, enfim. E também como uma pessoa que assistiu os livros e está vendo a série agora. Isso me incomoda bastante. Não tem como eu passar pano. E a terceira coisa que eu gosto muito... de verdade, assim, pra mim foi, cara, eu acho que a Clarice, tipo, eu acho que foi um acerto muito grande, a atriz da Clarice, eu acho que ela tá mandando muito bem, porque por mais que ela seja muito linda e eu tenha sentimentos conflituosos, ela é muito cuzona. Sim. E ela interpretou muito bem, cara, uhum, o papel de cuzona, então assim, eu achei que foi um acerto muito grande. Então, no geral, eu acho que algumas escalações foram acertos absurdos e outras foram péssimas. O Rick Rodan, ele ficou muito no 8 e no 80, sabe? Ele acertou muito em algumas coisas e errou, tipo, fodamente em outras coisas. E aí, uma coisa que me incomoda, por exemplo, eu nem vou falar do episódio 3, vou falar de uma coisa que é do próprio episódio 2, do 1 e do 3. Em nenhum momento falaram o nome da espada do Percy. Isso é algo que está me incomodando, está me trazendo um incômodo. Eu gostaria que falassem que a espada tem uma história, que ela é uma espada, tipo, sabe, importante, e que o nome dela é contracorrente. Até porque eles ficaram postando todos os teasers, trailers e afins com a música Riptide, que é contracorrente em inglês. Para agora a espada não ser mencionada nenhuma vez, eles podem estar guardando o nome da espada para algum momento chave do futuro. Mas... me traz um certo incômodo ela não ter sido mencionado o nome dela até agora. Como? E aí isso é uma coisa que eu não gosto. E tá aí, três coisas que eu gosto, três coisas que eu não gosto.
Muito bom.
Fica de exercício também pra quem quiser refletir e contar pra gente, caso você tenha o Spotify aqui embaixo, conta aí pra gente três momentos que você gostou, que você não gostou. Fica à vontade pra reclamar ou elogiar com a gente.
Bom, gente, esses foram os nossos tostões sobre o episódio da série. Foi um pouquinho mais curtinho, mais direto, porque a gente vai debater melhor na live. Então, acompanha nossa live, que lá a gente vai destrinchar bem certinho.
Bom, é que não foi curtinho nem direto, mas tudo bem.
Eles não precisam saber disso agora.
Na edição será.
Ou será que não?
Mas é isso, gente. A gente vai debater melhor na live, como eu disse mais cedo. E agora iremos para o nosso capítulo bonito de Heróis do Olimpo.
E vamos para a sinopse.
O Jason começa a ter uma bad vibes da missão e do castelo de Boreas. Ele começa ali a pensar na Piper de uma maneira diferente, dá uma olhadinha quentinha pra ela. E por fim ele descobre o nome da bela, porém gelada, Princesa de Gelo.
O Jason então ficou com o pé atrás por deixar o Léo sozinho com o Cal. Mas ele também estava achando que ficar com o Cal, o maluco do hockey, era a opção menos perigosa no momento para o Léo. E quanto mais tempo ele passava na companhia dos filhos de Boreas, mas o Jason sentia que tinha levado seus amigos direto para uma armadilha. Ele ficou preocupado pensando nisso e pegou a mão da Piper para ganhar confiança. E ela, claro, se aproveitou para tirar uma casquinha, claro, e não soltou a mão dele.
É lógico. O homem tava lá, bonito, pegando na mão dela, tava frio.
Gente, eu adoro dar as mãos. E eu me lembro, tipo, o primeiro datezão que eu tive assim, tipo, eu tinha o quê? Uns 15 ou 16? Tipo, date de verdade mesmo. Aí eu lembro que eu fiquei andando de mãozinha dada no shopping, foi uma delícia.
Eu tinha... Quando eu era adolescente, eu era num grupinho meu otário. Aí eu tinha a pira que, com ficante, você não mostra afeto, você não pega na mão nada, você só fica e tchau. Aí eu não pegava na mão de ficante.
Então a filha de Boreas percebe que os pombinhos estão lá de mão dada e tal, bonitinhos. E de repente eles estão ali de mãos dadas e do nada a mão fica super gelada, começa até a queimar de tão frio que tá. E ela explica que ali não é lugar pra ser caloroso. Não quando a vida deles dependia especialmente dela. Então, ou seja, não é pra fazer gracinha aqui, seus casal de pombinho, que eu fico com inveja, não tenho meu boy pra me esquentar. Então não pode.
No caso, ela fica com inveja, porque o boy que ela quer que esquente, ela tá com outra,
né? Exato. Ela fica tipo, pô, Jason, bonitão, ó, controla o vento, ó, filho de gente que vem do vento, e ó, tá com essa menina aí.
Lembra do filme da Ordem da Fênix, que tem uma cena que parece muito que a Tonks tá dando em cima do Harry, que ela fica andando e olhando pra trás, assim, jogando charminho?
Que ela tropeça no pé do trasgo. Uhum. Dá um
cara, eu leio essa cena do Jason com a... Quase que eu falei o nome dela. Com a fulaninha e com a Piper. Eu imagino muito ela estilo Tonks, andando e jogando, olhando pra trás, jogando charminho. Porque o Jason fala que de vez em quando ela olhava pra trás, sorrindo, olhando pra ele.
Uhum.
E na hora eu ficava vendo a Tonks. E eu ficava tipo, nossa, só faltou essa menina tropeçar e escorregar no gelo desse daí. Mas enfim. Porque ela tava claramente dando em cima do Jason, sabe?
Eu gosto do Jason nesse momento, que ele tá, tipo, a um milhão de coisas pensando ao mesmo tempo. Mostra realmente como é a mente de alguém que tá distraídaço com tudo ao mesmo tempo. Tipo, tá, caralho, aqui tá tudo congelado. Mas, não. Caralho, que bizarro.
Imagina se isso fosse o episódio da Piper. Puta que pariu.
Ele pegou na minha mão.
Ia ser insuportável. Porque ia estar aquela coisa, meu Deus, ele tá pegando a minha mão, essa vadia tá querendo meu macho.
Cara, e posso falar uma coisa? Eu acho... Tudo bem que essa moça... Tô toda hora quase falando o nome dela, hein? Tudo bem que essa moça... Ela tá constantemente dando em cima do Jason e deixando na cara, tipo, bem óbvio que ela está dando em cima do Jason. Mas, num geral, eu acho que uma diferença que a gente tem do Jason pro Percy é que a galera até dá em cima do Percy e enfim, tal, blá, blá. Mas com o Jason, eu acho que acontece mais vezes... E é muito mais perceptível, não só porque a Piper é uma maluca obcecada no Jason, mas o próprio Jason percebe mais. Apesar dele ser meio noob, assim, tal, o Percy não percebe muito. Quando ele percebe, ele já corta logo fora, tipo, ele não dá muita
pressa. Eu sou casado, porra.
Não, mas, tipo, não é que o Jason não corte, mas, sei lá, parece que acontece mais com ele do que com o Percy, desde que eles são apresentados.
É tipo a hora de filho de Zeus, pô, ela fala, pô, filho do boto cor-de-rosa.
É, só se for. Mas, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que acaba acontecendo mais vezes com o Jason do que com o Percy, a partir dessa segunda saga.
Eu acho que é porque o Percy tem muito aquela vibe de homem casado.
É, eu não vi casada. Tô comprometido, porra.
É porque a gente já tem uma saga de relacionamento dele da Annabeth aí. O povo já tá sabendo. O da Piper e do Jason.
A fofoca já rolou pelo Olimpo.
Exato.
Mas eu acho que o do Jason é pelo fator que ele parece ser bem mais atento ao mundo que o Percy. Ele parece que ele é bem mais observador que o Percy. Bem mais águia do que, tipo, o Percy. Apesar de ele prestar atenção em coisas importantes e às vezes não prestar atenção em porra nenhuma... Ele normalmente, quando é quesito sentimental e amor e romance, essas coisas, tipo, dando em cima dele, ele é bem desligadão. Bate nele e ele tá tipo, nossa, que céu bonito. O Jason não, tipo, o Jason tá, essa menina tá me olhando estranha, acho que ela quer me dar.
Mas de qualquer forma, eu acho que o Riordão parou de colocar as menininhas pra serem apaixonadas pelo Percy... É a partir do momento que ele entrou no relacionamento com a Annabeth. Uhum. E ele jogou essa coisinha toda pro Jason. Então, mesmo o Jason estando num relacionamento... Não, os monstros, por exemplo, ou outros...
desculpa, outros tipos de personagens não dão em cima do Percy, dão em cima só do Jason. Enquanto que nos outros livros, eles tinha uma galera que mostrava interesse no Percy. E eu acho que o Riordan simplesmente parou de escrever pessoas tendo um interesse amoroso no Percy, mas ele demonstrava interesse amoroso no... outras personagens tendo interesse amoroso, tanto no Frank quanto no Jason, sabe? Uhum.
Mas é isso, é porque a fofoca deles ainda não rolou direito.
É.
E como a gente falou mais cedo, o Percy tem a vibe de que, tipo, se alguma menina olha pra ele agora, ele levanta a aliança, tipo, olha.
E a Annabeth, ela parou a lâmina do Cronos com uma faca. Você vai querer brigar, querer dar em cima do macho dela. Ela vai enfiar aquela faca na sua testa. É isso.
O Jason, então, ele, enquanto caminhava ali com elas, ele já tava com os pensamentos mega agitados. Ele tava tão rápido quanto o vento no castelo, tão rápido quanto o relâmpago Marquinhos. Aí ele tava ali se sentindo perdidaço, tava pique de outra volta no Pulp Fiction, mãozinha pro lado, cabeça pro outro. E o Jason ali, ele lembra que ele tá com uma foto da Talia no bolso. E aqui tem uma citaçãozinha do livro, porque ela é bonitinha, eu quis trazer ela pra aqui só por causa da tia, que tem Talia nela.
Tia agradece.
Na foto, Talia não se parecia em nada com ele. Os dois tinham os olhos azuis, mas isso era tudo. Os cabelos delas eram pretos. Seus traços eram bem mais mediterrâneos e seu rosto anguloso como o de uma águia. Ainda assim, Talia parecia muito familiar. Era o deixara com quantidades exatas de memória para que lembrasse de que Talia era sua irmã. Mas Annabeth pareceu completamente surpresa ao saber da novidade. Como se nunca tivesse ouvido falar que Talia tinha um irmão. Será que Talia sabia sobre ele? Como teriam sido separadas? Eu acho esse questionamento muito bom. Porque é a mesma dúvida que a gente tá. É a dúvida que eu tava.
Exatamente.
Quando o Jason tá nessa. Fico, pô,
tipo,
será que
de
a
Talia conhecia? De onde vê essa porra desse menino? Como assim que ele é irmão da Talia?
Exato. E como é que ele é irmão direto da Talia? Tipo, eu ficava, pô, como é que... Ele é filho, tipo, um Grace e a Talia não comentou nada. Isso que ela lidou, tipo... A gente tem muito livro dela com o Percy ainda, querendo ou não. Tipo, tem a maldição de Titã inteira. Tem o último Olimpiano... Titã. Tem a maldição do... Tem o último Olimpiano que eles estão ali próximos ali durante grande parte do livro.
Não é nem isso. Não é nem uma questão da Talia a gente estar vendo ela. É que é mencionado que ela, o Luke e a Annabeth sabiam, tipo, tudo um sobre o outro.
Sim.
Logo em seguida ela morre e depois ela volta à vida 7 anos depois. Então, olha, tipo... Sabe? Em que momento que essa garota tem um irmão? E aí faz a gente pensar do porquê que a Annabeth não sabia. E da onde que ele veio. Porque o Percy não saber, beleza. Agora, a Annabeth não saber, você já fica, uou.
Por um momento, eu ficava teorizando que era a névoa que tava encobrindo até as memórias da Annabeth. Pra nem ela saber sobre o Jason. Porque, tipo, ele não podia saber do acampamento Júpiter. Mas aí eu não sei, tipo... Não sei porque que eu não mantive essa pira. Mas no começo eu tava muito com essa teoria até chegar no Filho de Netuno.
Que a questão também é que ele era muito pequeno, né?
Sim.
Quando eles foram separados. Então faz um pouco de sentido que talvez ela também não quisesse falar sobre essa perda.
Bom, o Jason, ele tava ficando cada vez mais puto com a Hera e até pensou em largar a missão e deixar ela lá, presa onde ela tava, dane-se. Mas ele estava compelido a continuar porque ele queria recuperar as suas memórias. E decidiu continuar a seguir em frente, não vamos largar tudo para trás, vamos continuar aqui. Até que a Piper deu um toquezinho no braço dele e mostrou que estava ali do lado dele. O que fez com que Jason desejasse que o tempo que eles passaram juntos na ilusão da névoa, na realidade, fosse verdade e não só uma ilusão. Só que aí ele já parou de pensar nisso logo, tipo, ah, não é muito justo, eu não sei do que acontece na minha vida passada, se eu tenho alguém, se eu não tenho, não é legal, tipo, continuar com esses pensamentos aqui com a Piper, enquanto que eu não tenho certeza de nada. Mas uma coisa ele tinha certeza, é que nada da vida passada dele tinha a ver com o acampamento meio sangue. E isso era algo também que ele não podia levar pra vida dele com a Piper, né? E... Ele tá sentindo que tem uma problemática ali no meio, ele
Exato.
Só não sabe qual.
Ele tá tipo, pô, eu nunca tive nesse acampamento, não tenho nada aqui próximo deles.
Acho interessante ele querer abandonar a missão. Porque, porra, ô mulherzinha filha da puta.
Não, a Hera, se não fosse as memórias do Jason, claramente ele falaria que saber, foda-se. Tô nem aí.
E ninguém ia querer ir.
Sim, ninguém ia querer salvar a Hera.
Sim.
A Hera é tão odiosa... em relação aos semideuses, que eu não consigo ver ninguém disposto a salvar ela de verdade, tipo, por vontade, tipo, ser um voluntário.
Por ela. Salvar.
Exato.
Por exemplo, uma coisa que é dito na série é que as missões trazem glória. Podia Sim. ter algum voluntário buscando a glória, mas querendo salvar a Hera, aí é
diferente
mais
de, tipo,
complicado.
Alguém querer salvar Hefesto.
Verdade.
Claramente, Sim. na missão de Hefesto, os filhos deles se voluntariam, e muito provável o Percy ou a Annabeth se voluntaria também por terem conhecido eles e verem que ele não
Outras
era um deus muito cuzão.
Também, tipo...
E, tipo...
Mas...
Era como ninguém, ninguém gosta da Hera, ninguém vai.
Sim, ninguém consegue, tipo, é ter isso. uma afeição com ela.
Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é que eu li esse livro e tem nas minhas anotações, eu botei toda hora relacionamentos, parece Turma da Mônica jovem. Aí eu fiquei rindo sozinha, porque, tipo, cara, tá toda essa problemática Jason e Piper, e sim, é uma problemática válida, mas assim, todo capítulo deles dois tem alguma coisa, às vezes até no do Léo tem, então assim, já quase 20 capítulos eu não aguento mais, aí agora a primeira personagem mulher que aparece nessa porcaria desse livro, começa a querer dar em cima do Jason, já fico, ai meu Deus do céu, vai começar... O Léo querendo dar em cima dela, é um querendo comer o outro, que quer comer o outro, que quer dar pro outro, que... Ai,
o Riordão tava muito enfim. Jovem nessa saga, ele tava muito adolescente enfim. Transudo.
É, tava com os hormônios à flor da pele.
É a crise da meia-idade.
E chegando ali então, no final do corredor, o Jason vê uma porta de carvalho, dupla com um desenho de um mapa mundi entalhado. Eu acho que essa porta é muito bonita, vou ser sincera, porque eu adoro o mapa mundi.
Ela parece a porta do guarda-roupa de Nárnia.
Mas não tem nada a ver, porque o guarda-roupa de Narnia tem uma árvore.
Sim, mas tipo, tô falando do entalhado, de ser tipo, entalhado direto na madeira ali, tipo, você vê o desenho bem bonito, estando tipo, direto na madeira pura, sem estar tipo, nada, um adesivo, nada ali por cima.
E é um mapa mundi que tem o rosto de um homem barbado soprando de cada canto. E isso é um desenho que eu vi durante meu crescimento aí, nas aulas de história e de algumas outras coisas.
É, vocês começaram a falar do guarda-roupa de Narnia e tal, eu lembrei daquela mesa que tem em Game of Thrones que o Aegon Conquistador manda construir dos Sim. Sete Reinos. Eu fiquei tipo, nossa, que legal, é tipo meio que entalhado assim, né? Talvez seja entalhado no gelo, não tipo desenhado, mas talvez seja entalhado
Sim,
assim,
tipo,
eu pensei, nossa,
profundo,
deve ser,
né?
Muito
tipo,
bonito.
Em relevo mesmo.
É, tipo, exato. E como a gente tá lidando com magia, né? É tranquilo fazer isso. Aí eu achei... Sim. Nossa, deve ser muito lindo.
Sim. E o Jason, então, sentiu que ele já tinha visto aquele mapa em algum lugar. Mas naquela versão, ele lembrava de todos os homens... Que todos os homens representavam o inverno. Soprando gelo e neve para todos os cantos do mundo. E a princesinha ali de gelo falou, então, pro Jason e pra Piper se comportarem, né? Porque ela ia traduzir a conversa... pra eles. E que tava torcendo pro Jason ser poupado, pois juntos eles iriam se divertir muito.
Caralho, Frozen, eu gostei de você nos dois primeiros filmes, mas você aqui nesse livro tá um saco, hein?
Porra,
puta que
Elsa.
Pariu. Porra,
Chata
Elsa.
Pra caramba.
Volta pro teu castelo de gelo, pega aí teu cavalozinho e vai embora.
Querendo, não queria calor dos meninos, mas tava querendo sentir o calor do Jason.
É, não safadinha.
Podia, exato, não podia ter o calor com outra, né? O Jason, então, ele pensou aí que eles não tinham o mesmo senso do que era divertido, não seria a mesma diversão. Ele comentou que só queria conversar com o Boras e que ele ia sair rapidinho, mas a garota comenta, sorrindo, que adorava a ingenuidade que os heróis tinham. E nesse momento, a Piper já tá ali, poucas ideias com ela, puxa a daga, sai perguntando quem que era a princesa de gelo, afinal, ela não sabia porra nenhuma sobre ela, ela queria traduzir o papo todo com o Boras pra eles. E aqui tem um trechinho do livro também interessante. A menina fungou de desgosto. Eu não deveria ficar surpresa ao ver que não me reconhece. Mesmo nos tempos antigos, os gregos não me conheciam bem. Suas ilhas onde viviam eram muito quentes, ficavam muito longe dos meus domínios. Sou Kione, filha de Boras, deusa da neve. Ela fez um gesto circular com o dedo no ar. E uma pequena nevasca rodeou seu corpo com flocos grandes e fofos como algodão macio. Agora venham, disse Kione. E as portas de carvalho se abriram com o vento, permitindo que uma luz azul gélida escapasse da sala. Com sorte, sobreviverão à sua rápida conversa.
O que eu ia comentar é que, por exemplo, não, eu acredito que não é um spoiler, mas já dá pra ver aqui que por nós estarmos agora com o Jason, que é um cara que vem dos reinos do céu, eu posso dizer que nós vamos encontrar todos esses deusezinhos menores dos ventos. O primeiro deles é o Boreas, que nós já vamos encontrar agora. E isso eu acho muito interessante, porque uma coisa que eu acho que foi só um pouquinho mal aproveitada no Percy é que ele é filho do deus do mar, e ele é o único filho do deus do mar. E a gente raramente foi pro mar com o Percy e conheceu criaturas marinhas, por aí vai.
Sim.
Agora, com o Jason, o Riordão já vai aproveitar isso bem melhor. Por quê? Porque constantemente nós vamos nos deparar com criaturas dos céus. Por exemplo, os Ventes já foram os monstros da vez que vão acompanhar eles durante todo esse livro. A gente vai ter a galera tipo do Boreas, depois a gente vai ver um outro carinha, enfim. Muita coisa desse livro vai ser sobre os domínios dos céus, digamos assim. E o Jason volta a aparecer em A Marca de Athena e depois ele continua aparecendo constantemente. E muitas vezes vão aparecer criaturas dos reinos dos céus, que são dos reinos de Zeus e Júpiter e afins. E isso eu achei bem legal, enquanto que o Riordão falhou um pouco de fazer isso com Percy. Então, o que eu posso dizer é que eu gosto muito dessa introdução. E eu acho que é bem interessante e sigo ansiosa pra continuar lendo os próximos capítulos.
Concordo,
que eles vão,
mas eu
mais.
Acho que esse capítulo e o próximo podia ser um só.
Eu também acho.
Isso com certeza.
Isso é um capítulo claramente ponte, só
os
um
últimos capítulos duplos, todos podiam ser um capítulo só.
É só
mas ele
se esmou
de fazer capítulo duplo.
Colocando dois, aí não quis parar.
Aí esse é o capítulo ponte de um pro outro. Mas eu gosto do que apresenta a Kione, porque parece que é uma das poucas deusas que a gente vê, assim, deuses menores que são interessantes, assim, do nada, tipo, que aparece.
Ela tem uma boa personalidade,
ela
eu gosto dela.
Ela tem uma presença diferenciada. Você
é presença
sente ela ali.
É presença de palco, amigo. Isso não se ensina, isso tu nasce sabendo. E a Kione nasceu sabendo até demais.
Ela tem a presença, mas ela tem um ar de ser gélida mesmo como a neve, mas ao mesmo tempo ela é meio filho da puta. Tem
e eu posso falar, eu sempre imaginei ela como uma negra, tipo, linda demais.
Uhum.
Tipo a Kiki Palmer. Ela fazia uma série na Nickelodeon. Eu sempre imaginei ela assim, com aquele cabelo liso, escorrido. Ela, tipo, com umas tranças, assim, uma coroa. E ela meio, tipo, aquela pele tão perfeita, mas tão perfeita que brilha. E aí eu sempre imaginava ela assim, meio Kiki Palmer. E eu ficava tipo, nossa, poderosa ela.
Caralho, eu vi pro caminho completamente contrário, Tiwi. Eu sempre imaginei ela 100% albino, aquele nível que quase não tem sobrancelha, que tipo é muito branco, tipo pálido, igual a neve mesmo, com aquele olhão azul, que meio que tipo, parece que é um vento que anda, sabe?
E eu já imagino ela meio japonesa, não sei porquê. Branquinha, aquele cabelo preto escorrido, assim, sabe?
Uhum.
Tipo... aquela pelezinha de porcelana de japonês, de asiáticos.
Sim.
No geral. Quando eles tratam e fica aquela pele perfeita. Imagino mais ou menos nesse estilo.
Que eu não tenho, queria ter japoneses. Por favor, mandem suas técnicas nos comentários.
Eu acho 70 interessante.
70 mil tipos de skincare diferente que a gente não vai aguentar fazer, e é isso.
Eu acho legal que, apesar de achar, lembrar, tipo, imaginar, eu imaginei a vestimenta dela sendo mais oriental. Tipo, aquelas vestimentas, aqueles kimoninhos, sabe? Tipo, meio voltado mesmo a... ao ser tipo um shikigami, alguma coisa assim.
Uhum.
Mas tipo, era só vestimento, a aparência dela, eu pensava que tipo, era super albina.
Gostei que nós três temos versões completamente diferentes de uma Kione, de uma mesma Kione, sabe?
E tipo, todas as versões dessas três seriam legais de ver. Nenhuma tipo seria, ah,
sim,
não, isso aqui
é
não é
verdade,
pô, é todas muito interessantes.
Fica a dica, Riordão, aqui que Palmer é a atriz.
Mas bom, gente, esses foram os nossos comentários sobre o capítulo dessa vez. Um capítulo rapidinho, um capítulo ponte. Um capítulo interessante, até porque tem algumas coisinhas legais. Mas é isso, agora nós vamos para aquele momento quentinho. Ou um momento gelado, igual o grande hotel do Boreas. Ou um momento do solstício de verão. Ou de inverno.
Vou aproveitar e fazer uma coisa hoje. A Tia já perguntou os três pontos que a gente gostou do episódio. E como esse capítulo é um capítulo ponte, vocês querem falar alguma coisa? A gente pode usar o momento da Tio e como solstício de hoje.
Interessante.
Aquele momento do... Meu momento quentinho ia ser a menção da Thalia, então... que nem aparece no episódio, então por mim, se quiser pular, eu tô tranquila.
Então, no nosso solstício de hoje, vão ser os três momentos que a gente gostou e que não gostou no episódio.
Nosso solstício de hoje é a Thalia, decidimos em conjunto.
É isso. A Thalia merece, ela é maravilhosa.
O podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram, Twitter, @chala3podcast, grupo no Facebook, chala3podcast, e-mail, chala3contato@gmail.com. O nosso PicPay Assinaturas não tá mais funcionando. Segue a gente pra ver lá quando que algum outro agregador vai tá funcionando, a gente vai divulgar. Mas o nosso Pix continua funcionando normalmente, é o chala3contato@gmail.com. Todos os nossos demais links estarão na bio. Não se esqueça de nos mandarem mensagem de íris e compartilhar esse queridíssimo podcast com os vossos amigos.
Bom, gente, esse foi o nosso tostões sobre o capítulo. Capítulozinho, pontezinho, capítulo que passa rapidinho, mas tem bons comentários. Nossos tostões sobre o episódio 3 da série. Um episódiozinho bom. Nos comentem também o que vocês acharam. Apareçam na live, vai ser legal. Já como vocês, esse episódio vai lançar depois da live, vejam a live gravada, caso não tenham visto, não tenham participado, porque vai estar umas sugestões bem legais lá também, a gente vai se trinchar bastante. A tiazinha vai estar lá nos moderando, passando os comentários dela também no chatzinho pra vocês falarem com a gente, vai ser bem legal, bem interativo.
Assediadores não passarão, não vou deixar.
Mas é isso, gente. Semana que vem estamos aqui de volta. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, gente!